Então, tá no ar mais um. Opa! Será que é podcast locadora? Qual que é o nome disso aqui então agora?
Eu acho que ainda já vai entrar um novo nome?
Então, basicamente, né? Eu acho que o Tudo Menos Games, em vez de ser só tipo, um programa básico de indicações, poderia ser um podcast em si, onde a gente fala
Não.
de assuntos fora de games, né? Já que.
Pra mim já era o Tudo Menos Game. Não
Exatamente,
tá.
então por isso que tipo, eu já comecei com o jargão padrão, né? Então, já dando uma explicação ali. Então, esse é o Tudo Menos Games, hoje que a gente vai falar. O título é autoexplicativo, né? Isso que é excelente, cara. Eu acho que é o melhor nome que a gente teve no nosso site. A próxima vez que a gente for fazer um podcast vai ser tipo podcast de videogames. Daí, tipo, porra, é incrível, cara.
É,
Mas enfim.
que nem chamar o cachorro de cachorro, né? Eu acho uma boa ideia.
Caraca,
Exato.
né? Porra.
Sendo objetivo, né, cara? Seja objetivo,
Sim.
é claro.
Aí.
Eu sou a favor.
Quando tem um filho, vai ser bebê, depois ele muda o nome pra criança, depois, né?
Não, só
Adolescente.
chamar de garoto, cara.
Filho.
Garoto.
Filho.
Garoto.
Não, garoto, olha, hoje em dia sabe, né, que pode rolar essas coisas mudando de sexo, assim, né?
Ah, não.
Então.
Aí muda. Aí se ele mudar, você muda a alcunha também, cara.
Ah, é verdade, né? Faz todo sentido, cara. Caralho, é genial. Mas enfim, não vamos falar disso hoje, vamos falar de Avatar, a Lenda de Aang, que é um título, um subtítulo, na verdade, meio ruim assim, mas acabou curiosamente sendo adotado na sequência, né? Porque, tipo, a Korra não tinha porra nenhuma pra
É,
dar
mas
pra ela,
o
assim,
original é Lester Bender, The Lester
né?
Bender, né? É, o último dobrador de ar, né?
Pois é, então a gente vai falar desse desenho da Nickelodeon lá dos anos 2000, que é uma obra bem querida, pelo menos. Por todos nós aqui, eu lembro de ter assistido uma vez na TV a cabo quando tava na casa de um amigo meu, e depois começou a passar na Globo, assim, tipo, eu achei, pô, da hora, só que eu estudava de manhã e não conseguia assistir.
Eu acho que eu conheci pela Globo, assim, mas eu vi de relance só. Até para preparar para assistir inteiro foi só na faculdade, cara.
Pô, cara, eu assisti também, eu conheci também pela Rede Globo. Acredito, se quiser, eu ouvi até o final pela Globo, só que, tipo, a Globo cortava muita coisa, então ficava aquele gosto de, tipo, terminava o último, mas, cara, é só isso? Tipo, acabou? Então. Mas realmente só fui pegar mesmo pra ver no sério mesmo há pouco tempo atrás. Foi uns 2 anos atrás aí no Netflix, cara. Mas realmente também eu conheci pela Globo. E joguei os jogos maravilhosos do PlayStation 2. É, pelo que eu lembro, pelo menos hoje dos PlayStation, acho que são três e cada um pegava um livro, né? Que é, no caso, uma temporada do
Cara,
desenho.
esse jogo sempre desce também, cara. Só que eu não
Tempo
sei se
dessa.
são os mesmos, se é um, sabe? Não sei o que é.
A gente já tá entrando em jogo e não é jogo hoje, cara. Tudo
É
menos
tudo menos
game.
game, caralho!
Indo direto pro assunto principal. É bom que a gente já falou como a gente conheceu o negócio, mas, cara, falando em relação a Avatar, assim, acho que, tipo, na época, vendo essa coisa de desenho, principalmente da Nickelodeon, eu sempre achei Nickelodeon meio escroto, assim, pra desenho, cara, que nem. Os Rugrats, aquele Turma Rocket Power, eu acho que era o nome,
É,
aquele.
Rock Paul,
Sim.
Ei Arnold, Cat
Nossa,
Dog.
não, o Hey Arnold, tipo, o CatDog era maneiro, mas esses desenhos aí dos traços distorcidos, assim, achavam um escroto.
Que isso,
E,
cara? Você
pô.
achava escroto o Ren Stimp, cara? Aquela coisa nojenta.
Ah, não, mas hein?
Thornberrys.
Não, o pior é que.
Thornberrys.
É isso,
Nossa,
nossa.
Stoneberry.
Não, é esse, o
Rugrats.
Rugrats e o Rocket Power, que, tipo, eu achava mega zoado, mas de resto, assim, tipo, inventou. Teve coisa que nem o Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, que eu achava da hora, assim.
Padrinhos Mágicos era da Nickelodeon, acho, hein?
Era?
Sim. Sim, ele era Acho
da
que
Nickelodeon. Ele
era.
era da
Ah,
Nickelodeon.
mas
Ele
aqui no Brasil
passava.
não passou na Nickelodeon, não.
Passou,
Passou na
passou.
Fox Kids.
Ele passava tanto na Nickelodeon quanto lá no Jetix, né? Que era o
Isso.
canal
Não, não,
que
não, não.
depois.
Jerex, cara. Aí já.
É, cara. Quem falava? Mas assim. É, cara, realmente o Avatar. O mais curioso do Avatar é que ele é um ponto muito. Como diz o Desgaste de Tacoli, é um ponto muito fora da curva das animações da Nickelodeon. A Nickelodeon, ela nunca teve esse negócio de animação, de ação, assim, de tipo, porra, até. Pelo menos eu não lembro. Eu já consumi Acho
bastante
que no
Nickelodeon.
geral, né, toda
É,
esses
animações em modo
desenhos.
geral, eu ia dizer. Acho
É,
que
tipo,
também.
tirando, tipo, desenhos dos anos 80, que nem, Thundercats, He-Man, essas coisas, mas esses canais grandes que tinha de desenho do Cartoon e Nickelodeon, não tinha
Não, o
nada
Cartoon
muito
tinha,
ação.
pô. O Cartoon teve, por exemplo, o Samurai Jack, pô.
É,
O
mas
Cartoon.
o Samurai Jack, assim, tipo, ele ainda entrava naquela coisa de desenho, principalmente pelo
pelo traço dele, né? Que ele tinha aquela cara de desenho lá, o Samurai Jack parecia o professor Utônio, cara, porra.
Muito bom. É, não, cara, mas ainda assim, o Cartoon, ele ainda tinha aqueles seus desenhos, mesmo que ainda fosse mais puxado pro humor, ele ainda tinha aqueles seus desenhos de com quê de ação. A Nickelodeon não, a Nickelodeon era sempre aquelas paradas comédia, principalmente que o cerne da Nickelodeon sempre foi o sitcoms, né, cara? Querendo ou não, antes de ter os desenhos, a Nickelodeon tinha seus seriados. E, cara, a galera sempre gostava desses seriados da Nickelodeon, meio que o desenho absorvia isso. O Avatar, ele realmente é uma quebra muito diferente do que vinha na Nickelodeon. E eu acho que até graças a ele que possibilitou, por exemplo, a Nickelodeon agora comprar as Tartarugas Ninjas e tá tendo aí desenhos das Tartarugas Ninjas pela tutela da Nickelodeon. Eu acho que é a única coisa de ação que a gente tá vendo. Sim, sim, já faz um tempo.
Eu não acompanho muito o universo dos desenhos animados ainda hoje em dia. Eu acompanhava só pro... Eu sempre fui o cara casual de tudo, né, assim. Eu assistia o que passava ali, eu nunca fui muito atrás, né, eu assisti mais o Cartoon Network, mas... cara, como a gente falou, assim, do Avatar, cara, o Desgraça citou o Samurai Jack, ou foi tu que citou o Samurai Jack, não lembro?
Fui eu.
A gente fala, pô, que o Avatar era bem diferente, assim, de todo o que é desenho, mas o Samurai Jack é outro exemplo, assim, só que são muito poucos, né, cara, que seguem essa linha, tipo, de foco em uma história geral, assim, sabe?
Sim, sim.
É, isso, tipo, acho que esse foi um dos destaques que, acho que é a primeira vez que passa Avatar, eu acho que até hoje muita gente diz que, tipo, Avatar é um anime, né, e por mais que a gente pode entrar nas semânticas desses termos e blá blá blá, não é um anime, né, é só canadense, né, eu acho que nem lembro se é canadense, mas é aquela coisa, ele tem um estilo de arte que, é, basicamente ele lembra anime, né, mas se for ver pela animação é alguma coisa americana, né, tipo, é só, anime basicamente é só um jeito do japonês chamar cartoon, né, então...
É a mesma coisa, não tem, a galera que fala, não é diferente, cara, tudo é desenho, para com essa porra, tudo é desenho.
A diferenciação, pô, é um é do Japão, outro não é, tipo,
Exatamente isso. E se eu não me engano, eu acho que as primeiras temporadas, eu não sei o além da Jiang todo, mas eu sei que as primeiras, eles eram feitas no Ocidente, mas eu acho que depois ele passa a ser feito por estúdio japonês. Eu tenho certeza que o Korra, se eu não me engano, ele é. Eu só não sei se é pelo Pierrot ou outro, que é o Pierrot até o do Naruto. Mas ele é tem alguns episódios de Korra que são feitos por estúdios japoneses. Não é feito só nos Estados Unidos. Pode fazer um comparagrama dos episódios.
Isso é aquela coisa também que desde os tempos mais primórdios, né? Que tipo, o He-Man, Thundercats eram exatamente. Aí desenho.
Jogando a tinta branca na galera.
Mas tu vê que, tipo, essa coisa desse traço mais oriental, assim, em desenho ocidental, é coisa meio rara, tipo, você vai lembrar, pô, é o Avatar e o Boondocks, que eu lembro, assim, de cara, assim, que eu...
Nossa, nem conheço aí.
Também não faço nem ideia de
que porra Boondocks é tipo, acho que nem passou muito aqui no Brasil, se bem que eu acho o clipe dublado dele, eu nunca vi o desenho em si, mas é, tipo, é o desenho dos molequinhos de negros, assim, daí, tipo, ele tem essa estilização de anime, assim, e, tipo, é mó legal, assim, como é que fica, né, mas é aquela coisa bem rara de se ver, né, então... É que aquela coisa que já vão os nerds reclamar que só faz esse desenho com essas carinhas, tudo de lenga-lenga, tudo parecido com o Steven Universe, foda-se, né? Mas. Querendo ou não, aqui eu acho que é um jeito mais fácil de animar e querendo ou não, o jeito que eles querem de desenho, né? Que é algo contínuo, né? Se tu for ver. Tipo, o Avatar mesmo, ele tem a estrutura de um anime, né? Tipo, de ter
20
e tanto episódios, temporadas, um início e fim, assim. Então...
Sim, cara, eu vou te falar aqui, principalmente que eu acho que eu daqui do locador sou o que mais consome esse negócio, né, de anime, mangá e tudo mais. Cara, eu vejo o Avatar como um anime, ele tem todas as características de um, como a Desgraça destacou, e principalmente, cara, a influência oriental dentro do desenho, com o direito dos autores, cara, pesquisar, fazer realmente uma pesquisa profunda no negócio, pra simplesmente só não fazer a parada jogada, tipo, desenho japonês tem que ter luta, explosão de magia e acabou. Não, eles realmente se aprofundaram na questão das artes marciais, questões de lendas e tudo mais, e colocaram aquilo ali. Então, tipo, eu não vejo um problema, como, por exemplo, tem aí essa massa otaku nojenta aí, tem, de falar, cara, não é anime porque não é feito no Japão, não é feito pelo japonês. Não, cara, ele tem toda uma estrutura
de
um
anime. Não é certo chamar de anime, cara. Tipo, querendo ou não, é aquela coisa. O anime, se a gente for classificar, é o que é feito no Japão, só.
Sim,
Então não tem por
mas.
que chamar de anime, então.
Sim, cara, mas aí que tá. O grande ponto é que, como ele pega essa vertente, principalmente com o Avatar, ele vem numa época que você já tá tendo uma invasão forte dos desenhos japoneses nos Estados Unidos. Ele é de quê? De 2000 e.
Foi de fevereiro de 2005 a primeira temporada.
2005, ou seja, ele já tá pegando uma época que você já teve a invasão de Pokémon, que Dragon Ball Z já tava muito forte. Eu acho que em 2005 acho que já tinha até terminado o Dragon Ball Z lá nos Estados Unidos, que foi um que também levantou a bola pra caramba. Então, tipo, ele já vem pegando esse segmento já da cultura japonesa sendo difundida pelo mundo graças ao anime. Então, acho até, se duvidar, a ideia inicial da Nickelodeon deve até realmente ser projetar um, entre aspas, deixa eu fazer um aspas com o meu dedo já, desgraça, de que, cara, não, a Nickelodeon tem que produzir um anime. Então, ele vem muito nessa pegada. O que eu gosto nele é exatamente porque ele vem nessa pegada, mas ele não vem de uma maneira mongoloide, como teve outros canais que tentaram fazer desenhos nessa pegada anime e não ficaram lá tão legais. Ele não, ele realmente ele tem a questão da cultura oriental, não só a japonesa, tem chinesa também. Tem um pouco de indiana também. E consegue botar isso muito bem naquele contexto, cara. Eu acho que a melhor coisa do Avatar é exatamente isso. Ele ter suas influências orientais e ele respeitar elas de uma maneira legal. Tipo, não fazendo de uma maneira burra ou até de uma maneira mais caricata. Como, por exemplo, eu adoro o Samurai Jack, mas tipo, o Samurai Jack tem hora que ele só faz as paradas caricatas, que era o que o. Que o criador assistia, ele via, ele leu o Lobo Solitário, então ele só vai fazer gags que lembram o Lobo Solitário, mas ele realmente não vai pegar a parada da honra samurai, da questão do. Não, ele só vai fazer as gags ali porque ele gosta. Então é essa que eu acho que é a maior diferença, por exemplo, de um Samurai Jack da vida para um Avatar. O Avatar, ele realmente ele estuda aquilo que ele está se propondo e faz aquilo em se incorporar na história. Não é a referência pela referência, do só parecer que é aquilo.
É, e um negócio também, comparando o Samurai Jack e o Avatar, é que ambos têm essa coisa do. A proposta do Avatar, que eu falei mesmo do subtítulo, que aqui ficou A Lenda de Aang, e lá no fora que é o Last Airbender, né, que é o último dobrador do ar. Tipo, ele já tem a ideia, tipo, ah, esse moleque aqui, ele é o último dobrador de ar que sobrou desse mundo, onde as pessoas têm esse poder magnífico de dobrar elementos naturais. E
Inclusive, eu
aí.
sou um dobrador, sou um ótimo dobrador de papel.
Nossa.
Deixa que essa habilidade aqui é exaltada.
Nossa, né?
Faça aviãozinho com ele.
Exato, pô, sou um ótimo dobrador de origami.
Comprador de origami, né? Excelente. Daí, tipo, ele já tem a ideia que ia ter um final. O Samurai Jack é tipo, ah, ele foi mandado pra uma dimensão paralela. E daí, tipo, cara, pode rolar Samurai Jack enquanto a emissora estiver me mandando dinheiro, cara, basicamente. Porque ele só. Ah, vai ter o ponto final que ele vai ter que enfrentar o Aku vencer. E o Avatar, não, ele já tem essa ideia toda que já é pra ser estruturado desse jeito, né? Então, é isso que é, eu acho, uma coisa que falta nesse tipo de desenho ocidental, né? Que por mais que, ah, não, o Japão tem lá One Piece com 800 mil episódios, daí, tipo, tá, mas ele é exceção que, porra, tem. Tipo, tu vai ver todo ano sair, sei lá, 200 animes e cada um deles tem. Uns poucos tem continuação, tem uns que são cancelados, tem uns que são histórias curtas. Esse é o tipo de coisa que falta, assim. Até hoje no Ocidente, né? Por mais que a Netflix venha com um pouco mais dessas ideias de animações mais longas, né? Teve o infame Castlevania, teve
Príncipe
Voltron.
Dragão ainda
É, o Príncipe Dragão,
para
sim.
continuar com a batalha aí.
Sim. E boa, tu puxou o Príncipe Dragão. Outra coisa que é interessante, que o Kenobi falou dessa parte da arte puxada no negócio mais oriental e tal, indo Japão, China, hinduísmo, essas coisas, é que, tipo, pô, os criadores da parada, eles são ocidentais, né? Eles não são japoneses. Então é até interessante ver como eles trataram de tudo isso, sendo que, né, os caras são daqui mesmo. Então não tem, tipo, um legado todo, assim. Eles realmente foram lá e pesquisaram. E, tipo, têm um interesse na parada. E criaram todo esse universo que, pô, é muito maneiro, cara.
Sim, desgraça. O que que é o Avatar?
E aí, o que que é o Avatar,
O que que é Avatar? Sinopse, cara, porque, né, a gente tá aqui falando um monte de coisa e do que se trata isso, cara?
cara? Pô, eu já dei uma palhinha um pouco antes, né, que, tipo, nesse mundo.
Bota o áudio da Katara aí
É,
iniciando
deixa ela
meio.
explicar. Isso é a característica foda que também tem no Samurai Jack, né? Que você tem sempre a abertura com um personagem contando a porra da história, né? Ele faz um resumão lá pra você.
Mas aí que tá, já entrando no, na outra frase já falada bastante, que isso é coisa de bastante animação ocidental, que eles sempre explicam a premissa na porra da abertura, né, cara?
Sim,
Porque
primeiro, né,
provavelmente
cara?
a criança entra, tipo, ah, Assim, daí quando ele já, tipo, explica tudo e, sei lá, vai comprar os bonequinhos e foda-se, cara.
Eu quero comprar o APA que carrega o Aang, que tem o Aang que abre o coisinho e solta a bolinha de ar, né, com a mola, né?
Isso aí.
Pior que eu fui ver pra comprar um bonequinho do Avatar, não achei um bom, cara.
É, cara,
Cara, é,
isso.
mas esse é um dos aspectos que acabou prejudicando a série, que não é um bagulho de
Sim.
vender boneco no final das contas, e, né, e não é. Antigamente, o que mantinha bastante desses desenhos era justamente venda de artigos
De
por
brinquedo.
fora, né? Então, tipo, se o
Exato.
negócio não vendia, então.
Ele morria. É, muitos, inclusive, dos investidores eram fabricantes de brinquedo, né, cara? Então, Mattel, tipo, por exemplo, a Mattel por muito tempo financiava desenhos tanto da DC quanto da Marvel. Quando isso não dava lucro, cara, eles saíam fora da parada. Então, realmente, o Avatar, ele teve esse problema que ele até começa bem infantil, assim, nas suas primeiras temporadas, que ele ainda tenta ser um Nicktoon, né? Pra quem não sabe, os Nicktoons são a... Como são chamados os desenhos da Nickelodeon, né? Aquela, como que eu posso dizer aqui, seu universo animado, né? Seja o Bob Esponja é um Nicktoon. Então eles são tidos assim, né? É a sua, vamos botar, nacionalidade, né? Eles são Nicktoons, né? Então, tipo, o Avatar, ele de começo, ele tem essa característica mais bobinha de tentar ser um Nicktoon. Só que aí, quanto mais vai andando o negócio, tipo, não dá. Tipo, ele não consegue manter, por exemplo, a mesma mentalidade que é um Bob Esponja, por exemplo. Não tem como. Ele vai avançar, ele vai ficar sério, e querendo ou não, isso acaba separando o seu público. Tipo, você vai acabar mirando mais num público mais pré-adolescente para cima, e esse público eles acabam consumindo outra coisa. Até dentro aqui do próprio mercado nacional, a galera que lida com licença e essas coisas fala que é muito complicado você trabalhar com esse tipo de público, que a galera do marketing não sabe como lidar com ele, não sabe o que lançar para esse pessoal. Criança é mole, tu faz boneco, enfia boneco ali na TV, a criança vai querer e foda-se. Mas agora, tipo, o público pré-adolescente pra cima, eles não têm como trabalhar com isso, eles não sabem o que fazer com isso. E normalmente, sempre com esse tipo de desenho, acaba enfrentando essa barreira, né? Principalmente num canal infantil, que é o caso da Nickelodeon.
Mas enfim, né, Avatar, a história desse mundo baseado, né, em artes orientais, ele é dividido em nações que são representadas pelos elementos, né, água, fogo, terra e ar. E para manter o equilíbrio dessa porra toda tinha um Avatar, que é um sujeito que basicamente ele é uma constante nesse mundo. Ele mesmo morrendo vai renascer um outro Avatar, que vai ser uma pessoa que vai ter que dominar esses elementos e manter a paz, assim. É uma coisa bem um conto, assim, tipo, essas coisas que vai pensar, uma mitologia, tipo, tanto japonesa, chinesa, é alguma coisa que cabe dentro desse escopo, né? E dentro
Sim,
dessa
sim. Tu...
história do Avatar, a lenda de Aang, até é um negócio interessante que ele já mostra esse universo, eles já mostram que, tipo, já aconteceu um monte de parada antes de começar a série, né? Que já tinha Avatar por anos e anos. E daí chega o Aang. O Aang é uma criança do Templo do Ar, né? Da nação. É, eles chamam de nação do ar ou é só os nômades do ar?
Ele fala que ele é nome de do ar do norte, se não me engano, uma
Isso,
porra
os
dessa.
nômades do sul.
Ah, ele é do sul?
É, do sul. Então ele usa. Como é que é?
Ele
Ele monta em.
dobra de ar.
Ele, não,
É, aí.
ele monta em cavalos, usa bombacha, né? Que é do sul.
Porque ele é gaúcho, pô.
É isso aí, cara, pô.
Os nômades do ar estavam tentando independência, assim, mas não conseguiram
Cara.
Oh, dá ideia não, hein, cara. Os caras se quer separar, você viu o que aconteceu com a galera do ar aí, hein?
Tá, mas enfim, daí a parada que o pessoal do ar, eles são monges que geralmente vivem vidas pacíficas, assim, treinando entre eles, e eles não têm nenhum poderio militar nem nada, eles basicamente só focam em aperfeiçoar o próprio corpo, a vida e essas coisas. Só que no meio disso tem a Nação do Fogo, que é um império gigantesco que ficou na ideia de basicamente dominar o mundo, né? Querendo ou não, já é um paralelo com a realidade, que sempre tem uma nação que quer ser superior e tal, tanto que houveram guerras, né? Justamente por isso, né? Dominação
É,
de
tanto é,
territórios e tudo.
fazendo um paralelo um pouco maior ainda, né? Tipo, a justificativa que mais pra frente o Senhor do Fogo que começou a guerra, né? Dá para começar a guerra, é que ele acha que a nação deles é muito próspera e ele quer dividir, né, essa prosperidade com o resto do mundo, dominando o resto do mundo, né, cara?
A força, né?
Só
É
quero
aquela coisa.
dividir.
Pô, então eu tô próspero pra caralho, eu vou ter que dividir com vocês. Não, mas a gente tá de boa, povo. Então vai ter que ser a força isso, cara.
Vocês vão ter a mesma prosperidade do que eu, desde que vocês sejam como eu, né,
Pois é.
cara? Cara, essa parada de como ele joga no mundo é bem interessante, porque ele deixa claro, né, como o Desgraça falou, com o Avatar, sempre quando o atual morre, reencarna um novo. Então, tipo, sempre tem essa mudança, porque além dessa questão do Avatar ele ser o único que consegue controlar os quatro elementos, nenhuma outra pessoa consegue fazer isso, né? No máximo, consegue só controlar um derivado, e isso é apresentado mais lá na frente do desenho. O Avatar é o único que ele pode controlar a água, o fogo, a terra e o ar, e o coração, e assim chamar... Não, sacanagem. Ele é o único que consegue ter essa união, porque ele é um Avatar também do mundo espiritual, né? Tanto até que a Katara fala que ele liga esse mundo ao outro mundo.
A ponte entre os dois mundos.
É, exatamente.
O grande ponte, então, até o Sokka manda essa lá. Vai lá, o grande ponte.
Vai lá com a sua. Eu acho que é naquele episódio que aparece aquele panda gigante, não é isso? Que vira um monstro lá e que engole a galera, né? Então, tem essa questão do Avatar ser não só um ser, ele ser um ser espiritual, né? E acontece que, depois de um tempo, um Avatar some. E tipo, a galera fala, caralho, cadê o Avatar? E esse Avatar sumiu, ele não aparece, e graças a isso que a Nação do Fogo, porra, não tem Avatar? Opa, agora a gente faz a festa. E eles tomam grande parte do mundo, acho que passam 100 anos, né? E aí que somos apresentados aos irmãos Katara e Sokka, e aí que eles acham o Avatar Aang, né? No começo eles não sabem que o Aang é o Avatar, mas aí depois acaba se desenrolando, e aí começa a jornada deles pelo mundo, pro Aang se tornar um Avatar de verdade, porque ele ainda era um Avatar em treinamento quando ele desapareceu. Ele tava começando.
Nem
isso,
ele nem tem começado o treinamento, cara.
É, ele só sabia a dobra de ar.
É, mas assim, quando disseram pra ele que ele era um Avatar, logo em seguida ele já fugiu. Então...
Sim, ele ficou bolado, né, com o que tava acontecendo. Porque o Aang, querendo ou não, ele é mais a cara da Nação do Ar, né? Ele era um cara mais pacifista e ter essa de, ele vai ter que lutar contra a Nação do Fogo, porque a Nação do Fogo já tava ficando arredia, ele ficou com medo.
Isso, na verdade, é falado num dos melhores episódios da primeira temporada, que é o episódio, segundo a lista da desgraça aqui, é o 12, que é o que ele da tempestade, que ele fala, começa a falar os... Ele faz um paralelo do passado do Aang com o passado do Zuko, né? E fala até que, tipo, geralmente é revelado para o Avatar que ele é o Avatar com 16 anos e o Aang foi revelado com 12 por causa da iminência da guerra.
Sim, foi revelado ou ele escutou, né? Cat, que eu tenho essa lembrança de ele escutar a conversa do Koro.
Revelado. O Shigatsu manda fala para ele, tipo, chama ele lá e fala.
E aí depois que ele fica bolado e decide sumir, né?
Ele ouve, na verdade, o monge Gyatso, tipo, falando, defendendo que ele deve continuar, tipo, como criança, e os outros anciões lá dizem que ele não, já tem que treinar. E aí, tipo, ele fica confuso e foge, né, cara? Essa é a questão.
É interessante porque, justamente, eventualmente a gente vai aprender na série, porque mostra a vida de outros avatares, assim, brevemente, mas tu vê que a maioria deles, pô, o mundo tava mais de boa ou tava uma situação mais tranquila. Essa do Avatar Aang, o problema é que, tipo, morreu o Avatar anterior, que é o Avatar Roku, que era um sujeito da Nação do Fogo. E, tipo, a Nação do Fogo já tava naquela, cara, o Avatar morreu, a gente vai ter que aproveitar esse tempo de ele não, tipo, não tendo o Avatar pra gente crescer. E quando vir um novo, a gente vai ter que liquidar com ele, cara. Então,
não é quando vir um novo, né? Quando eles tiveram o poderio militar suficiente, o primeiro avanço que eles fizeram foi exatamente contra a nação, a galera do ar, né, cara? Porque ele já sabe que o Avatar ele sempre vem em ciclos. É fogo, ar, aí vem o que? Água, né? Água e terra. Ele fica fazendo esse ciclo. E como, morreu de fogo, então o próximo que vai vir é do ar. É quando a Nação do Fogo já tava com um poder bacana, eles atacaram os monges do ar. Tanto que quando o Aang volta, tipo, já não existe... Exatamente. Olha aí, eles fizeram. Que tem grife lá, né, quando aparece o nome. Né? Então tem essa questão também. Isso é uma parada bem bacana, que isso vai ajudando no amadurecimento do próprio personagem do Aang, né? Que ele começa bem crianção, como eu falei, ele começa bem Nicktoon, né? Dá até pra traçar um paralelo dele com o Bob Esponja, né? Ele só quer brincar, só quer fazer palhaçada. E quando vai começando a parada da série, você vai vendo que, pô, isso vai ter muito do desenvolvimento dele de uma criança pra um adulto, né, cara?
Mas o interessante é que, ele ser, tipo, palhação, assim, querer brincar, tu vê que, tipo, não é um lado é ser criança e um outro que ele quer simplesmente se afastar de todo esse esquema de ser avatar, porque...
Ele não quer pensar nisso.
É, do
Vira um
jeito
jogo
que
de
ele...
responsabilidade, assim.
É uma responsabilidade que, tipo, não cabe a ele, assim. Então, tipo, fica naquela coisa, tipo, ah, então, ele já... A proposta, assim, já que eles criaram, pô, é excelente, assim. Já tem esse mundo inteiro que ele já te dá esse contexto e ele já te dá essa nova situação, assim, que, tipo, é um ponto fora da curva, essa parte do Aang. Por isso mesmo que eu acho legal esse subtítulo de Último Mestre do Ar lá. Que... Quer dizer, o Mestre do Ar é o filme, né?
É, no
Infelizmente,
caso, o último
último
dobrador de ar.
dobrador, né?
Falando nisso, só para alguém que viu dublado e estiver estranhando, é porque a tradução normal é dobra, que é Bender, mas aqui no Brasil, quando chegou, acho que na metade da segunda temporada, eles deram alô, não sei se mudou o estúdio de dublagem, não sei o que aconteceu, mas eles param de chamar de dobra e começam a chamar de dominação, né, cara? No caso, você domina. É, você domina o elemento, que eu não acho um termo ruim, mas ao mesmo tempo cria aquela implicação de você meio sobrepor a sua força no elemento, e não é bem assim, né, cara? A parada de dobrar é mais de você estar junto com aquilo ali, eu pelo menos vejo esse
É que eu acho
contexto.
que não tem uma tradução boa para bending, cara. Tipo,
Não, não tem. Bender.
dobrar
É,
é, eu acho que é
dobrar
o
só.
mais adequado, mas tipo,
Exato.
putz, não, tipo, dá aquela
Mas
ideia,
não.
né, cara?
O que eu ia falar antes é que nem o Ken falou ali, que no começo ele é mais quase um Nicktoon. Aquele episódio que eu disse que é da tempestade é quase o episódio que tipo, muda o clima da série. Porque tipo, os
Sim.
primeiros 10, 11 episódios ele é muito, muito infantil, assim, parece que não tem nada conexo, assim, só o Zuko que é fã do
Sim.
Aang. Dali pra frente que começa tipo, a ter uma narrativa mais profunda, assim, sabe?
É, eu acho que ela começa a caminhar por essa profundidade quando você começa a ver que já o Aang ele tem um interesse na Katara, né? Tipo, ah, pô, ele quer se mostrar pra ela, ele quer ficar fazendo palhaçada pra ver se
Esse episódio
chama.
já, né?
Caralho, olha esse episódio, nossa, dá vontade de dar um soco nesse cara. Mas, tipo, ele realmente ele vai caminhando, mas ainda se ele quer ser a brincadeira. Eu vou te falar que eu não gosto muito da primeira temporada, eu acho até quando eu vi, eu joguei lá no Twitter. O fato para mim ela é a temporada mais problemática exatamente por isso, por esse ele querer muito ainda passar a vibe de Nicktoon, e você vê que todo o resto da história tipo fica, não, cara, não dá pra gente seguir por esse caminho, tipo, você vê que tem um mundo muito bem construído para tu, sei lá, jogar o Bob Esponja de protagonista dele, cara.
Não,
Então, não.
eu acho que é aquela coisa que tu pode dizer que ele quer, mas eu acho que não é aquela coisa de ser exatamente ele querer, é aquela coisa de ele tem que fazer, né? Porque querendo ou não,
Exato.
provavelmente na época, pô, os caras vão ter que lidar com o produtor, o estúdio todo, o negócio da Nickelodeon, vai ter que ser essa palhaçada. E
Sim,
quando o
e vale
desenho fez
lembrar.
sucesso, provavelmente os caras tiveram que, ah não, agora a gente vai ter que levar essa porra a sério mesmo. Foda-se. E a primeira temporada, o Cat falou do episódio da Tempestade, pra mim ela tem, tipo, pontos onde ela é, tipo, foda, assim, que nem. Ah, o episódio da Tempestade tem o Solstício do Inverno lá, aquele episódio que ele tem que encontrar com o Avatar Roku, e o final, né? O Circo do Polo
Sim. Sim.
Norte lá. Ali é muito, pra mim, tipo, pô, ali que o desenho mostra pra que ele veio, assim.
Cara, ó, já que tu puxasse, velho, eu também sou que nem você, assim, a primeira temporada eu acho a mais fraca, mas eu acho o finale da primeira temporada o melhor, cara.
Ah,
Eu acho
sim, final.
o Cerco do Polo Norte fantástico de uma maneira, assim, cara, absurda. Toda aquela questão, tipo, da lua, tipo, primeiro ele captura o peixe, aí fica tudo cinza, aí ele
Ah, sim,
devolve, aí ele
perfeito.
mata o peixe, fica tudo vermelho. Cara, é tão foda isso, cara. Eu acho um elemento
Sim.
narrativo tão massa, assim, eles mudar a cor da parada inteira só pra dizer que deu um desbalanço no mundo, cara. Eu acho isso muito foda.
Sim, não só isso, ele vai posicionando. Uma coisa que vai ocorrer depois, principalmente na segunda e terceira temporada, que ele vai começando a posicionar os acontecimentos, né? Olha, aquilo ali vai resultar nisso, aquilo ali, principalmente no amadurecimento. Um dos personagens na primeira temporada que eu acho assim, horrorosos é o Sokka, e nesses dois episódios, são dois episódios nessa parte
Sim,
final,
sim.
né?
É, no caso,
Sim.
tem um três que tem o primeiro que é do mestre de dobra da água,
Ah,
não é?
sim, verdade, que eles vão lá para aprender a finalizar o treinamento de dobre de
Do
água do
mestre
Aang, né? Isso, que tem até uns episódios que vão lidar com a questão da Katara, né? Querer também aprender a dobra dela, tem o lance, acho que da avó dela, né? Ou da mãe, não lembro agora.
do Paco. Sim. É que o Paco ali era tipo
O
noivo
noivo,
da
né?
avó dela, né?
A avó dela saiu o ar, largou o cara na mão.
Sim.
Então, tio, você vai vendo que o Sokka ele larga de ser aquele personagem chato. Ele é um personagem muito chato na primeira temporada. E aí, quando ele engata o romance da menina, no final, pô, a menina tem que se sacrificar para virar o novo espírito da lua, né? Então,
É
tipo,
que ele era só alívio cômico, né? No início.
sim. Pô, cara, ele era um alívio cômico bem ruim, cara. Eu acho que melhoram muito até esse ponto do alívio cômico dele nas outras
partes. E eu vou te falar, né? Cara, o Sokka é um dos personagens preferidos, cara. Porque ele é muito maneiro, assim, no final, tudo que ele consegue fazer. Ele é o único cara que, tipo, ele é nós ali, tá ligado? Que, tipo,
ele é o Batman, cara. Ele, não poder, ele é o Batman não é inteligente, basicamente.
Não, ele, mas, tipo, é inteligente,
ele,
pô.
Mas ele é o cara do plano mirabolante que dá certo, assim, cara.
Sim. Eu gosto muito que ele vai evoluindo, que ele primeiro, ele é aquele cara de tipo, ah, ele só tem a porra de um boomerang escroto e, cara, nunca quando ele vai lutar dá certo, ele é meio covarde, ele é tal, e aí vai passando, ele vai ficando mais confiante, ele vira o cara da estratégia, ele logo vai...
Isso é bem, o ponto, digamos, de virada é bem no episódio que é tipo, feito pra isso, que é aquele que ele do Bato, né?
Sim, que ele tem...
Ele faz aquele rito de passagem, cara. Dali
exato. Eu gosto muito da evolução dele, principalmente quando ele chega já na terceira temporada, que tem aquele episódio que ele vai fazer a espada dele, da forja dele. Ali que você, cara, realmente o personagem fez a jornada dele. Ele começou como um moleque chato e, cara, ele virou um homem. Ele realmente assumiu as responsabilidades.
E lembrando que todo o ciclo de temporada de seriado é tipo menos de um ano.
Sim.
Então a evolução de cada personagem em curto espaço de tempo é aquelas coisas, né? Tipo, é real ele ter feito isso tudo em tão pouco tempo, mas é por isso que estamos contando a história deles, né? Porque esses caras fizeram uma parada, tipo, foda. Assim.
É, e querendo ou não, é aquela coisa, né? É um cartoon de 20 episódios e eles vão ter que contar tantas histórias. A primeira temporada, eu acho que o problema é que é muita encheção de linguiça, né? Tem muita coisa assim que até que é legal porque esses personagens voltam, né? Que eles têm sua importância, mas é aquela coisa, num episódio o fulano de tal se desenvolveu. O episódio, quando entra o Zuko no grupo, né? Tipo, tem o episódio do Zuko e alguém da parada, alguém do grupo principal, né? Nesse episódio eles resolvem todos os conflitos entre eles, né? Tipo, é aquela coisa, é um desenho, tipo, por mais que seja básico, ele sabe fazer bem. Ele não vai, tipo, fazer, sei lá, 5 episódios, mostrar todo mundo desconfiado pra eventualmente eles aprenderem a se gostar, não. Tipo, ele tem que ser mais direto, querendo ou não, né? E, tipo, pelo menos ele faz isso de uma forma legal, pelo menos.
Sim.
Mas da primeira temporada, cara, assim. É que tem, como tu falasse, é muito episódio, tem pontos bons, assim, né, mas eles parecem todos desconexos, né, mas tem um que parece desconexo, é Guerreiras Kyoshi, o outro, o Rei de Yamashu, né,
sim, o outro. Isso aí o Rei de Yamashu, falou dessa coisa, parar de ser de desenho de criança, de Rei de Yamashu é muito, tipo, criança.
Caralho, até
esse episódio, tipo, o Rei de Yamashu, depois tem o Desertor da Família da Nação do Fogo lá, tem alguns episódios que parecem desconexos, mas como tu falou, desgraça, no final eles voltam, cara. Parece aleatório, mas eles ligam.
Não,
cara,
não é questão dele ser aleatório. Eu acho que eles dão um proveito melhor pra aquilo ali, né, cara? Eles não, pô, vamos usar isso aqui agora de uma maneira mais
melhor, elevada. Né? É que, tipo, tem episódio do Templo do Ar que tava abandonado, daí vem um monte de gente morar lá, daí o Aang fica puto que tão quebrando o negócio de tradições antigas, essa terra bonita e tal. Daí é um episódio que, sei lá, tem um inventor maluco, ele faz uma bomba fedida lá que derrota os caras da nação. É tipo, é bem...
Pensa aí, do garoto cadeirante, né? Sim. Do garoto cadeirante que voa, né?
E tem um monte de coisinha pequena assim também, que ao longo da temporada, eu acho que o terceiro episódio, que quando eles chegam no Templo do Sul, né, que é onde o Aang cresceu, ele fala, agora eu vou achar um monte de dobrador de ar, né, e tipo, não tem ninguém.
Não tem ninguém, ele fica na bad.
Sim, ele acha, esse episódio é bem, bem intenso,
muito,
né?
Muito, cara, muito.
E ele acha, tipo, o corpo do monge Gyatso, né, que é...
Com um monte de
guerreiro do fogo, tipo, morto ao redor dele, né, cara? E aí tu pensa, tu olha essa. Cara, quando eu vi a primeira vez, tipo, pô, morreu, né? Foda, atacaram ele. Aí tu para pra analisar, tipo, a cena, tem um monte de guerreiro do fogo morto e não tem nenhuma mancha de fogo, né? Tipo, no lugar, não tem nenhuma roupa queimada. Aí a conclusão é o quê? Que provavelmente o Gyatso, tipo, tirou todo o ar da sala pra se matar e matar todo mundo junto ali.
Caralho, eu nunca fiz essa peça.
Não, eu também não. Tá ligado? Mas é uma parada que faz muito sentido. Eu não sei se
foi
um propósito, mas porra, que olha que parada.
Não, mas tipo, a ideia é isso aí, tipo, já foi bem avançado, mas tipo, tu já pensa que, não, esse cara era um monge do ar, Ele acabou com essa galera toda, né? Querendo,
É,
não, por
pra
mais
mim,
que eles sejam
pra...
pacifistas, né? O cara
Só
também,
isso
quando
já
pega.
é foda, né,
Pra mim, tipo, ele foi o cara que sobrou, tipo, a Nação do Fogo chegou, matou, cara, teve a luta e tal, morreu, o cara morreu lá, mas, tipo, no final foi, ele foi o único cara que sobrou, e a luta se levou até aquele ponto onde ele
Sim.
matou o máximo possível, e no final ele, cara,
É, mas
cedeu na
começar
hora.
essa coisa aí, tipo, dele conseguir tirar o ar da sala para levar o máximo de gente com
Sim.
ele, aí
Pô.
isso volta na lenda de Korra, né? Quando com o Zahir lá, que tipo, também faz essa questão de fazer um vácuo, né? Só que é numa pessoa só. O cara, tipo, tirou o ar de uma sala inteira, né?
Sim. Só que esse aí é assassino mesmo. Esse aí é ruim. Esse aí é ruim, cara. O velho foi necessidade. Mas, cara, a primeira temporada ela realmente tem esses focos mais dispersos que depois vai juntando, mas aí que até avançar pra mim a melhor temporada, que é a segunda temporada, eu gosto muito da segunda temporada, que eu acho que ela é onde melhor organiza toda a questão da turma Avatar, traz novos personagens, né? A Toph entra nesse personagem, que é um personagem que muita gente gosta. Tipo, eu gosto mesmo, acho ela engraçada e tal, mas não é ali do grupo, ele não é a minha favorita. Mas ele realmente ele vai arrumando melhor aquele pessoal, e principalmente, ele vai dando atenção para personagens que talvez você achava, ah, esse cara vai ser só o apoio, que eu acho que é a temporada onde o personagem favorito se destaca, que é o Tio Iroh, né, cara? Que o Tio Iroh, ele é sempre mostrado, como o velhinho que tá acompanhando o Zuko, e tipo, fica só, não, Zuko, você tem que pensar melhor no que você vai fazer. Não, não é bem assim. Eu acho que poucas vezes você vê ele lutando na primeira temporada, eu acho que ele só dá um
Não,
grito. Ele não
ele só
chega.
ele não achar enquanto a galera tá se fudendo.
Assim, exato. Pô, e na segunda temporada você vai começando a ver o desenvolvimento dele, do porquê que ele topou ir embora com o Zuko, da questão do filho dele ter morrido. Tipo, ele vai ganhando uma questão maior dentro daquilo assim, daquela história, assim como tudo em volta, né, cara? Até os animais começam a ganhar um destaque dentro da segunda temporada, cara.
É
Isso é
aquela
uma
coisa,
parada muito
tipo,
bacana.
tem aquela coisa de desenho animado de, ah, tem a galerinha e tem um animalzinho, né? Daí no caso tem
Os
o Appa,
mascotes,
né?
né?
O Appa,
Sim.
querendo, tipo, ele é útil porque, tipo, ele é a montaria deles, né? Que leva eles pra lá
Sim.
e pra cá. Mas o Momo, é tipo, foda-se, né? Ele é só o bichinho que tá lá, e aí,
Isso,
amiguinho.
meu.
Sim.
Se
Só
caramba pro
que.
mundo, cara. O mundo é
Não,
muito massa.
não, esse que é o negócio. Na segunda temporada, porra, tem um episódio dos Contos de
Dele.
Pakincê, né? E tem, tipo, a parte do Momo eu me surpreendi. Tipo, caralho, até o conto do Momo foi foda, cara. E, tipo,
Sim.
realmente eles
Se eu não me engano,
conseguiram
o
encaixar tudo certinho, cara.
conto, o conto do Momo, ele tá ligado à questão da busca pelo Appa, né? Que o Appa,
Sim.
ele é sequestrado. E o
Aí,
episódio do Momo é
esses
ele indo atrás do Appa.
dois episódios em sequência, que é o Histórias de Bacincê e os Dias Perdidos do Appa, tipo, ser um depois do outro é uma parada quase. É
Sim.
injusto, assim, cara. De
Sim, Não, são episódios que pegam paradas assim, que na primeira temporada, como a gente acabou, que são paradas que seriam totalmente aleatórias, mas, cara, são bem trabalhados. Você vai, como é a vidinha de todo mundo ali em Ba Sing Se? Aí, tipo, o Aang acontece isso, o Sokka acontece isso, a Katara é assim. É, a Toph, eu acho que a Toph, ela participa da história de alguém, né? Ela não.
A Toph e a Katara vão fazer um dia de menina.
Ah, sim.
O Aang com os animais, do zoológico lá. O Sokka eu nem me lembro.
Eu lembro que o Zuko é o encontro dele com a menina, né? Que é a menina, ela se interessa por ele. E do Tio Iroh, que eu acho que é o mais curtinho, mas pra mim é o melhor desse episódio, que é a questão dele, do aniversário do filho dele, né?
Nossa, cara, esse episódio é muito.
Não, esse episódio me destrói, cara. Tipo, isso aí eu choro mesmo, admito, não, eu choro, cara. Que puta que pariu.
Outra teoria que eu vi, né, já que já se na internet, tipo, porque tem toda aquela questão, tipo, não tem guerra em Ba Sing Se, né? Tipo, não, ninguém em
Sim.
Ba Sing Se sabe da guerra. Aí, tipo, o Zuko saiu no encontro com a guria e tal, ele fecha o olho aí, né? E ele faz a dominação do fogo pra acender as luzes. Cara, essa guria nunca ia desconfiar que o Zuko, tipo, podia ser alguém procurado. Porque ela não sabe
Sim.
guerra, ela não sabe que
Não,
existe.
mas espera aí, ela não era refugiada? Ela não era refugiada? Tem algumas pessoas de Ba Sing Se, assim como o próprio Iroh, que consegue a ida para Ba Sing Se por causa da galera da Lotus Branca. Mas,
Sim, mas
tipo.
mais ou menos, né, cara? Tipo, não, é aquela questão, é controlado, né, cara? Eles controlam
Sim.
a
Ah,
galera
não,
dele.
sim. Eu acho a estrutura em relação a Ba Sing Se é foda, porque ele tem um imperador, mas esse imperador não é o cara que comanda. quem comanda lá é o tal grupo lá, que eu esqueci o nome agora. Que é, isso, da Eli, que tem até aquela piada lá da lavagem cerebral com a guia turística, né? Que eu esqueci o nome dela. Sim. Que eu esqueci o nome dela agora. É Meiling, eu não lembro agora. Que sempre quando aparece uma. Aí uma só me aparece a outra tem o mesmo nome, né? Então, tipo, tem essa parada. Tipo, você vê que
é como é que é? O Rei da Terra está convidando você para o Lago Laogaia.
Sim, sim. E, cara, eu acho isso muito foda, que realmente você vê que a parte de Bacense, que é uma cidade de muro alto, é a questão do controle de informação, cara. Eles controlam, tipo, ah, não, tudo está bem porque a gente quer que tudo esteja bem. Então, tipo, a guerra não importa porque ela não chegou a Bacense. E, tipo, o Rei da Terra não vai saber dessa guerra. Eu acho que ele realmente não sabia. Ele era o único ali que literalmente não sabia da guerra. Porque tudo estava indo bem e não era conveniente o Reino da Terra entrar em conflito com a Nação do Fogo, né? Tanto que o grande mote do final dessa temporada, exatamente o Rei da Terra descobrir no final a galera do Dai Li fazer um trato com a Azula, que é outro personagem ótimo também que entra nessa temporada.
Sim.
Exatamente pra manter aquele status quo daquela galera, né, cara? De ficar ali serem os dominantes da cidade.
O nome da mulher é a Jodie.
Isso. Ah, sim, eu sou Jodie. Eu gosto muito que eu sou. Caralho, mas a outra também não se chamava Jodie, cara? O que tá acontecendo aqui?
Pô, mas agora mais. Aí, a Azula ali, cara, a Azula, que é um personagem, tipo, é que ela. É até engraçado, porque tu pensa, pô, cada temporada tem um vilão, né? Tipo, tu aí pensa, o primeiro é o Zuko, o segundo é a Azula, o terceiro é o Zai. Mas a primeira não é o Zuko, né, cara? A primeira é
o Zai, não.
O Zau, né? O Zau. Inclusive, assim como ele, a gente também esqueceu dele, né, cara? Porque depois da primeira temporada, o objetivo dele era, tipo, ser lembrado por todo mundo, né? Tipo,
entrar no
ele é esquecido, né, cara? Isso é uma parada muito maneira.
Inclusive, assim, esquecido por ele mesmo, né? Que depois lá em Korra a gente descobre que nem ele sabe quem ele é, né, cara? Ele já tá. Caralho, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui?
Mas aí, falando da segunda temporada, já queria entrar no mérito que. O que eu acho que eu achei legal, que, tipo, o Avatar, eu vou assistir de novo, assistir a primeira temporada. E daí, quando entrou nesses episódios que, tipo, por mais que eles vão ter uma relevância, eles sempre pareciam um fillers, assim. Daí eu acabei enjoando, assim. Tanto que eu falei do castelo da bomba fedorenta lá, que, tipo, naquele episódio eu acho que eu parei por uns dois meses, assim, de assistir a parte.
Caralho.
Que daí depois eu, peguei o embalo pra ver, daí quando chegou no finale da primeira temporada, pô, aí foda, daí fui ver a segunda, cara, a segunda é só sucesso, cara. Eu acho que o mais ou menos é o dos dobradores das algas lá, que
Ele ainda é aquele quê de primeira temporada, né? Mas ainda eu acho bacana que ele é um episódio de. Ao contrário dos da primeira temporada, que tem esses episódios bobos, mas eles não são engraçados. Ele não, ele é um episódio divertido, você vê que os caras são meio caipirão, acho que eles devem pegar até aquela parada, aquela galera que vive na área mais pantanosa dos Estados Unidos, né? Que tem, tipo, essa galera mais redneck e tal. Então, tipo, você vê que tem aquela similaridade com o mundo real, e, tipo, é bem bacana aquilo, você vê o modo como ele sobrevive, já mostra uma maneira diferente de se usar a dominação, né? Ah, no caso, a dobra, ou falando dominação, ou merda. É, usar a dobra, né? Que, por exemplo, como que a Katara usava a Katara e o Aang usava a dobra de água? Ah, eles só dominavam a porra da água e atacavam o oponente, fazia chicote, fazia o caralho a quatro. O que que os caras faziam? Eles pegavam a água, jogavam dentro dos cipós e a partir delas usavam elas pra controlar as plantas, cara. Então, tipo, você já vai ver, caralho, dependendo da cabeça da pessoa, ela vai usar a dobra da maneira que ela quiser. Tipo, a dobra não tem um limite. O limite é a cabeça da pessoa.
É, isso que é o negócio. Isso foi
ainda mais depois, né, cara? Mas depois da temporada com a dobra de sangue, né, cara?
Não, isso que é, tipo, um aspecto interessante, né? Tipo, os seres humanos desse universo têm essa capacidade e tu vê que não é uma cultura unificada, né? Então, mesmo que, tem um pessoal que dobra água, mas, tipo, tu vai ver, eles estão numa região muito distante, eles aprenderam um jeito diferente, como é um mundo meio, como posso dizer, não tecnológico, né? Não tem muita coisa, não tem uma comunicação certa, assim. Então, não tem como se descobrir, então. Tanto que tem aquela coisa do Bacincê, né? Que... Tipo, o povo não sabia de nada, porque eles estão tudo atrás de um muro gigante lá que impede que qualquer invasão aconteça e as pessoas estão indo bem mal, podem sair de lá, né? Então, fica. Tem um esquema todo legal de como é montado esse universo. Mas voltando para a segunda temporada que eu tava falando ali, que tipo, eu acho que é o bom, tipo, já apresenta tipo, um vilão certo como a Azula, e daí, tipo. Os episódios, como vai desenvolvendo, que nem o Aang tentando aprender, achar alguém que dobre a terra. Daí, pô, encontra a Toph lá, ela entra grupo. Uhum. E eles vão naquela livraria, na biblioteca uhum. antigona, né? Que,
sim, lá, do Corujão, lá.
É, que, pô, esse episódio é maneiro, mas quando eles saem de lá, que o Apa é capturado, acho que é a partir dali que eu acho que foi, tipo, putz, esse é os momentos fodas, que o Aang fica mega puto que...
Você botou uma mordaça no Apa?
É. É, inclusive, né, tipo, é um aspecto que já vale mencionar da dublagem, né, que eu acho que tanto o português quanto a original, lá, né, americana, pô, é muito boa, cara. E estranhamente, o dublador do Aang, tanto o original quanto o daqui, é um cara que basicamente não fez quase nada, assim, então...
É o dublador do Aang aqui?
Cara, eu não sei, eu acho que, tipo, era um nome que daí, tu vai ver, ele não tinha nem página, assim, da dublapédia, sabe? Que isso, o cara fez pouca coisa mesmo e, tipo... Mas mesmo assim é uma dublagem muito boa, assim, no geral.
Sim. Tirando o Zuko com mais assim, de resto vai ver tudo muito
bom. Ah, né? Nem. Cara, eu. Que coisa escrota, daí. Tipo, ó, vamos colocar esse personagem criança aqui, daí tu. Eu tava vendo americano, né? De normal, daí. Uhum. Ah, tinha uma voz de criança, de padrão. E até é legal que nos Estados Unidos, acho que a maioria dos dubladores já eram, tipo, mais jovens, assim, tipo, uhum. adolescentes, e eles fazem um trabalho foda, assim. Daí chega no português, eles colocam aquela voz de criança mais escrota de desenho.
Não, eles pegaram o dublador. É, eles pegaram o dublador normal, é, meu irmão. Dá um jeito de fazer voz de criança.
Não, não era. Eu acho que não era o dublador normal, cara. Era,
tipo, não era, não? Acho que era, não era, não?
Eu acho que não, era um dublador que tipo, geralmente ele faz tipo, essa voz de criança e nem.
O que, meu? Eu não gosto.
Ainda sobre a dublagem, tem uma curiosidade que eu percebi na outra vez que eu ouvi. Quem é o nome do dublador do Wolverine lá? Né?
Puta, cara.
Zack Bardavi?
Isso, Zack Bardavi, isso aí.
Ele é o dublador do Ozai nas duas primeiras temporadas, que o Ozai aparece pouco, né? Uhum. Só que na terceira temporada mudam, é outro cara. E o Isaac, não sei das quantas, dublam um outro cara aleatório, que é aquele do Reino do Sol lá.
Que muda, acho que o Kenô falou, acho que deu uma mudança no estúdio, tipo, não sei se mudou o estúdio em si ou o estúdio deu alguma treta lá, mas...
Ah, provavelmente foi a mudança do estúdio. Normalmente isso ocorre, aí eles chamam o cara e como era aquele negócio, acho que não tinha o Isaac Bardavi como fixo, né? Eu acho que, se não me engano, o Zack Bardavi depois faz até o pai do Ozai, se eu não me engano. Quando tem lá aqueles episódios que conta o papo.
Eu acho que sim. É... Ele dubla mais gente, assim.
É, ele dubla os velhos. Pronto, tá aí, ó. Tem gente que seja o velho do mal, você dubla. É, então tem mais dessa parada, mas realmente rola disso. Mas uma coisa interessante é que eles ainda conseguem manter o elenco principal, cara. Que isso é uma parada que normalmente quando rola troca de estúdio... Cara, escangalha a dublagem toda. Sempre ocorre isso. Ah, mudou. Raramente eles conseguem manter todo mundo. E, pô, eles fizeram muito bem nessa parte. Eles conseguiram manter a galera.
Eu não consigo ver Avatar ou Lenda de Aang legendado, cara.
Já se acostumou, né?
Massa demais, cara. Mas, e é boa. Sim, então é boa, né? Até a dublagem, até os caipira cantando Tu no Secreto é bom, cara.
Isso é muito foda, cara. Realmente eles conseguem acertar direitinho, cara, nesse ponto da dublagem. Esse é um ponto a mais, assim, do desenho, cara. Mas realmente, assim.
Falando um pouco da Toph também, cara. O episódio de apresentação da Toph é muito bom, cara, também.
Que é, que é como? É como que era o nome cega. É isso, é alguma coisa cega que era a lutadora cega, né?
A bandida cega.
Isso, bandida cega. E ela não roubava ninguém, né? Esse que é o mais interessante.
Sim. Cara, esse episódio, como. Ele é uma posso dizer, apresentação de personagem muito boa, cara. Tu aprende tudo sobre ela, tipo, naquela luta contra o Pedregulho, assim, cara.
Sim, sim. Não só isso, cara. Eu gosto muito que a apresentação dela, a maneira até como ela é apresentada, é muito característica de filme de Kung Fu, né, cara? Eu diria até que ela tem um pouco de Bruce Lee, né? Cabelinho, ser marrentinha e tudo mais. Você vai vendo que a apresentação dela é um filme de Kung Fu galhofa, cara. O modo de como tudo, meu Deus, ela é cega, mas ela luta. E ela sente o movimento do cara pela terra. Então você vai vendo que eles vão dando essa construção mais farofa. E aí depois eles vão ajeitando pra ficar uma parada mais mítica. Que é o fato dela, por ela ser cega, ela sempre foi super protegida. E quando ela se perdeu, ela encontra as topeiras e tem... Esse negócio que vai sendo trabalhado de que cada dobra surgiu por conta de algum animal, que os animais fazem a dobra naturalmente.
Animal, né? Tipo, da água é a lua, né? É
o único que isso, é animal. Exato. O dela é a topeira da terra, né? Se eu não me engano, é a topeira do nariz de estrela. Porra dessa, assim, mano.
É, esqueci como é. Que também são cegas, pra fazer analogia.
Sim, exato.
O que eu ia falar é que tem curiosidade da Toph, né? Porque nem sempre ela foi, tipo, assim, né? Primeiramente, uhum. o professor de terra do Enger era pra ser um cara, tipo, um adulto normal, que depois eles acabaram botando ele como treinador do Roku, né, no episódio que o Roku conta a história dele, que também é muito bom. E aí, quando começaram, não, vamos fazer uma criança e tal, era pra ser um guri, e aí, tipo, depois que... Ah, bom, e se a gente fosse uma guria, né? Tipo, e aí, depois que fizeram uma menininha, não trocaram mais, assim, cara. Demorou pra chegar nela. E acabou que funcionou muito bem, né, cara? Porque dá uma... Combina demais, assim. Não consigo ver outra pessoa ali, outro personagem.
É um personagem bem único, não é à toa que o pessoal gosta dela, porque, querendo ou não, tipo... Ah, é uma personagem, tipo, normal, daí ela... No caso não, normal não, ela é bem exótica, porque ela é uma menina que daí ela vive sobre a pressão dos pais, assim, que tem que ser protegida, mas na real ela é das ruas, brother, que não sei o que lá, daí tipo, é que nem quando ela vai fazer as lutas, daí cospe, ela toda nojentona, assim, daí tipo, dentro do grupo, até que nos próximos episódios que tem o negócio de ela não querer arrumar nada, né, que não, ela tá junto do grupo ali, foda-se, ela faz o dela e não ajuda os outros, né, então, tipo,
sim,
fica legal como é que bate com eles, assim.
Sim, eu gosto dela, que ela é, acho que é a personagem mais freak ali da galera, porque ela sempre tem uns devaneios fodidos, né, na terceira temporada eu acho um momento legal, assim, que, tipo, ela já tá ligada, que tem uns casais ali no grupo, né, que é o Aang, a Katara, o Sokka e a menina lá já é da E aí o Sasuke já tinha entrado no grupo, né, que já tava perto da ação final, e o Zuko finalmente tinha entrado no grupo. Finalmente eu vou viver a minha aventura com o Zuko e a gente vai se apaixonar. E ele, o quê? Tipo, ele olha, caralho, o que essa menina aqui? Tipo, ela tem muito...
A Toph é bem apaixonadinha pelo Sokka também.
Sim, não, ela fica com essas paradas de, não, tem que arranjar o casal e não sei o que, ela faz isso com o Sokka, faz com o Zuko também. Então, tipo, ela é sempre aquela que ela é muito extrema dentro do grupo. Ela é sempre é meio babaca e tal, mas tem essas paradas. Eu acho que ela tem muito desses momentos doidos, assim, não, agora eu vou fazer tal negócio que é a minha vez.
E eu gosto como também brinca com ela.
Vai falar, desgraça.
Não, ela também brinca o fato dela ser cega, né? Que nem, tipo, quando eles estão no meio do deserto com o apa dela. Oh, meu Deus, está ali! Daí todo mundo olha, daí, tipo, ela só... Tipo, ela coloca, tipo, a mão na frente da cara, né? Que ela não vê, né? Que ela só tava zoando.
Sim, tem uma hora que o Sokka desenha o apa, né? Procurado. Aí todo mundo, meu Deus, nem parece. E aí eu tô afirmando, eu acho que ficou muito bonito, né? Aí ele vai, ele fala que o Sokka vai agradecer, né? Obrigado, Toph. E aí você toca no meio do caminho.
Ai, caramba.
Do desenvolvimento um pouco maior, tem um episódio na terceira temporada que é o da. Que eles vão fazer, começa a roubar lá, né? Que tem um desenvolvimento um pouco maior da personalidade dela com. Do relação que ela tem com os pais, né? De lembrança dos pais e tal.
Sim, sim.
Que ela vê a Katara como uma figura materna também, por isso que ela, tipo, é um pouco rebelde. É uma parada bacana que continua se desenvolvendo assim ao longo do seriado.
Uhum. Sim, não só isso também, como também da questão dela, da questão da cegueira, porque quando ela aprende a dominação de metal, é muito pegado nisso que você vê que quando ela tá em um terreno diferente, ela é quase que inútil, né? Na parte do deserto, ela não... Ela diz que ela não se sente muito bem, ela é uma das que não gosta muito de voar no apa.
Isso quer dizer, nas primeiras vezes que ela voa, tipo, ela vai segurando no soco, assim, tipo, ou segurando na cela ali, né, cara? Depois ela tá de qualquer jeito.
Ela tá mais acostumada, ela deita. E, tipo, quando ela fica isolada, ela se sente indefesa. Você vê que tem essa questão dela ficar desesperada e tal. Tanto que no episódio da dominação de metal, que ela meio que se dá uma libertada disso, né? Que ela começa a ver que o metal também tem propriedades da terra. E aí ela faz essa nova dobra, nesse novo estilo de dobra.
O episódio também que quando o Zuko entra, ele queima o pé dela também, né, cara?
Aquela sim, que ela fica um tempo sem coisa. Que até a Katara que cura, né, se não me engano.
Sim, sim.
Que é essa parte, cara. Então, realmente, ela é uma personagem ali bem construída. Dá pra dar uma como que eu posso dizer? Uma, né, principalmente na segunda temporada, dão mais uma visualização nela. Porque ela que tá entrando agora, né, a gente já... Não foi intencional, gente. Então tem essa questão, porque você já tem todo o grupo ali formado, você já conhece o Aang já tá naquela questão do amadurecimento dele, o Sokka também, a Katara também, ela vai amadurecendo bem ali na história, ela começa meio como, menina certinha e responsável, e depois ela ela vai mudando também com isso, e a Toph é a única que realmente, não, a gente vai ter que apresentar mais ela ali. Eu vou dizer até que na terceira temporada eu fico um pouco decepcionado, porque eu sinto que ela vai ficando um pouquinho de lado, né? Porque eles já trabalham bem com ela durante toda a segunda temporada, no comecinho da terceira, e depois ela, não, agora ela só luta e foda-se. Eu vou dizer que eu fico Sim. com essa questão dela, assim, ah, cara, no final da terceira ela meio que só vira a máquina de lutar.
Não, mas ela vira o Senhor das Melancias, cara.
É isso, né?
É. Mas acho que na segunda temporada só falta falar da Azula, da Taili e da Mei, né, cara?
Não sei, ah, Taili e Mei são meio que só a sidekicks dela, né? A Azula que é a escrota mesmo, né? Enquanto o Zuko é a representante. É, você tem a construção melhor, né, da família do Zuko, eu acho isso muito interessante. Que tem a mãe do Zuko que sumiu e, cara, infelizmente a série deixa isso no foda-se, é um dos pontos fracos da fase do Aang. E você tem a questão do pai, que o Zuko sempre foi visto como... Ah, ele é o filho... Acho que ele é o mais velho, né? Ele é o filho mais velho, mas ele não é o filho que atende às expectativas do pai. E a Azula, por ser menina, ela acaba meio que sendo excluída. Ela tenta ser mais que o Zuko. Ela é melhor que o Zuko, mais habilidosa que o Zuko. Mas por conta dela ser mais igual ao pai, né? Ser mais escrota como o pai, ela meio que se sente rejeitada pela mãe e também rejeitada pelo pai, pelo fato, acho, de por ela não ser um menino, ela logo não vai poder. E ser a mais nova, ela nunca vai poder ser a Senhora do Fogo, né, cara? Tem essa questão.
Aquele episódio da praia, né?
Cara, esse episódio é muito escroto, cara. Ela é muito otária.
Mas eu podia. Minha mãe achava que eu era um monstro, que não sei o que, faz altos diálogos e tal, de triste. Ela estava certa, mas ainda assim dói, né?
Não, mas
sim,
tipo,
ela é totalmente megalomaníaca.
Ela é sociopata, basicamente.
Sim,
né?
Da Taili e da Mei ali, cara, eu acho que, tipo, até elas que são meio sidekick, assim, a Taili nem tanto, mas a Mei tem uma parada, um desenvolvimento maneiro, assim, mais pra frente, cara. Eu acho que
a Mei ela tem porque ela vira a questão da namorada do Zuko, né, o Cat?
Aquele episódio da prisão no final da terceira temporada é muito bom porque ela tem um desenvolvimento, tipo, por mais que seja pequeno e aos poucos, né, cara, ela vai crescendo. Até ele não é tanto, mas a Mei sim, cara. Eu achei meio mais personagem, cara.
A única coisa que eu lembro da Taili, assim, de certo, é por causa desse episódio da praia mesmo, que tá lá os caras dando em cima dela, e a Azula fica puta, né? A Azula tenta embaçar ela, acho que joga areia nela, não lembro agora. Mas ela fica... Ela fala alguma coisa que deixa a menina bad vibe pra caralho, cara. Tipo, você vê realmente que a Azula, ela é altamente nociva dentro do próprio grupo dela, cara. Tipo, a menina não tem controle.
Ela, só porque ela tem a hierarquia grande, né? Que, teoricamente, ela tem isso. Porque, fora isso, ela é realmente escrotona, né? E, tipo, até essa parte que tu fala da Taili, que nesse episódio da praia tem até... Quando eles vão confessar lá na fogueira, né, que eles se sentem mal, não sei o quê. Daí tem aquele
valor dela. É o clube dos cinco do Avatar, né, cara?
Eu coloquei até no resumo aqui, né? Episódio da praia e depressão, porque basicamente é isso o episódio.
Mas, pô, eu acho que vai dar foda essa cena na fogueira.
Não, isso que é, tipo, isso que é maneiro. É, a terceira temporada, esse início dela era mais meio, tipo, ele é bem mais humorado, assim, comparado à segunda, que já tava numa vibe mais pesada. Sim. Daí. Tem, tipo, tem episódio da escola do Aang, tem episódio da praia. Tipo,
eu gosto desse episódio da escola.
Realmente virou anime o bagulho, né? Mas, tipo, esse da praia eles pegaram pra dar, tipo, justamente desenvolver o lado mais vilão, né? Que na segunda temporada teve essa coisa do Zuko virar o desertor, né? Mas no final do final, isso que é uma das coisas legais da segunda temporada, que toda vez que tu pensa que algo vai dar certo, assim, ele dá um revés. Tipo, tanto que... Ah, tu pensa, meu Deus, eles estão fazendo plano lá, daí no final das contas a Azula sabia de tudo. Aí tu pensa, o Zuko agora vai entrar no time. Não, ele vira contra, né? Ele vai voltar com a Azula, né?
Final da segunda temporada ainda, né, cara? Como é que é? Até o nome do episódio, né? Reviravoltas do Destino.
Sim.
Que é uma parada massa, é onde o, cara, esse episódio é a rejeição que o Iroh sente pelo Zuko, cara, é...
Cara, foda, né, cara?
Assim, né, cara? Porra, que merda. O cara escolheu a irmã e o pai, que, tipo, só fuderam a vida dele, é o tio, né, que sempre teve ali, cara.
Não, e, tipo, é aquela coisa que...
No final, né, quando eles se reencontram, cara, é uma cena linda. E achei muito foda.
Peraí que tem cachorro latindo pra caralho.
Faz a sua dominação de cachorros aí.
Eu não aprendi esse talento ainda.
É só animal espiritual, desgraça, que a gente esqueceu de falar, o Avatar tem sempre essa parada, né? Todo Avatar tem um animal que segue ele, né? O animal barra veículo, né?
Mas enfim, é no caso que eu... Ah, sim, não, que essa parte do Iro, porque é justamente que tu vê que toda temporada ficou essa coisa, ah, desenvolvendo o relacionamento com o Iro, tipo, ele entendendo, né, que ele realmente, o Iro só quer ajudar ele, e ele é um jovem babaca, obcecado por ter a aceitação do pai e ter essa coisa da honra, né? Daí tu pensa, pô, no final ele teve a resolução, né? Tanto que tem negócio que ele começa a se... É na segunda ou na terceira temporada que ele não consegue dobrar fogo porque ele tem...
Ele entra no grupo do...
Ah, sim, sim. É, mas eu lembro que tinha alguma coisa que ele... A dominação do fogo dele também ficou melhor, assim, tanto que...
Sim, pô, não, é porque a dominação... Azul, né? É que a dominação dele vinha da raiva e frustração.
Não. Isso eu falo da segunda. Na segunda ainda. Eu acho que ele não conseguia enfrentar a Azula, daí eventualmente ele conseguiu. Tipo, quando ele teve a resolução lá dele...
Eu acho que é o episódio do Trovão, desgraça.
Sim, ah, que isso. Ele aprende a desviar.
Daí, tipo,
que é uma que é uma técnica que o Iro já sabe. Acho que é o Iro que ensina pra ele. Sim, ele desenvolveu a técnica. É, que a Azula ela era apta a fazer o trovão, mas o Zuko não. Que é de novo pra mostrar aquela disparidade de habilidade. Né? Pô, a Azula é a segunda filha, mas pô, ela é muito mais habilidosa que ele. De novo ele fica mal com aquilo. Daí o Iro vem com essa: não, você pode talvez não conseguir soltar, mas tem uma maneira tão poderosa quanto a técnica do trovão. Que aí ele ensina essa parada do desviar o trovão.
O pior que também é foda essa parte que ele vai tipo, no pico lá, fica xingando Deus, né? Pô, você sempre tacou tudo em mim, né? Taca agora, vem.
Taca, mãe!
Eu gosto da explicação do Iro. Se você não conseguir botar pra fora, você explode. Tipo, ok, seguro pra caralho, né?
Ah, tipo, até essa ideia. Até interessante essa coisa do Zuko e da Azula. Que eles têm os dois lados da dominação do fogo, né? Que tipo, o que o Aang tanto tem medo, assim, que ele fala, cara, ele não quer aprender a dominar fogo porque é um elemento, tipo, que machuca, não sei o que lá.
Sim, é destrutivo.
E a Azula, pô, a Azula é uma sociopata, então é claro que ela conseguiu dominar o negócio, né? Então, tipo, faz sentido pra ela. E o Zuko, tu vê que, tipo, ele era, por mais que ele seja alguém com bastante raiva, o jeito que ele foi criado pela mãe dele, tipo, ele é uma criança mais normal, assim, e não tem tanto... Mas que ele tenha as coisas de honra dele, ele não tem um ódio tão grande. Então, por isso que ele não chegou a par com a Azula. Mas, eventualmente, ele vai encontrando o próprio jeito de dominar, e daí, tipo, tem essa coisa de ter o outro lado da dominação do fogo, né?
Sim,
é o lado verdadeiro, né, no caso.
É. Que a dominação. É, eu acho que já um episódio mais à frente lá da terceira temporada que explica exatamente isso, né? Porque a dominação do fogo, ensinada pela nação do fogo atual, é através da raiva. O fogo através da raiva. Como o Zuko já não tinha mais essa raiva, ele já não tinha mais a raiva do Avatar, já tinha deslargado o pai dele. Como dizia, a dominação dele não funcionava. E aí vai lá o Aang e ele treinar com os dragões, né, os dragões gêmeos lá, que aí eles aprendem a verdadeira dominação do fogo, né, que não vem dessa questão da raiva, do...
Nem é uma coisa meio Jedi Sith também, né? Tipo,
sim. Eu não lembro até nem qual é o princípio da normal. Eu sei que tem a parada da dança, né? Que eles vão fazendo a dança lá dos dragões gêmeos. Mas eu não lembro de onde sai essa dominação. Eu acho que eles descobrem que o Iro já sabia, né? Esse tipo de dominação.
Não, o Iro basicamente ele já encontrou aquele lugar e ele só manteve em segredo porque tipo, ele viu que deu merda aqui. Eu acho que uma das coisas...
O último, no reinado aí recente da Nação do Fogo, criou-se a cultura de caçar dragão, né?
Exato.
O Iro é tipo, tido como o cara que matou o último dragão, mas na real ele encontrou e disse que matou e não matou, né?
Sim, certo. Sim, ele escondeu.
Aprendendo também, né, a técnica original.
Eu gosto muito dessa parte do desenvolvimento da questão do Iro, que você vai vendo que tem uma sociedade secreta por trás de outra sociedade secreta, né, que vem a questão da sociedade da Ordem da Lotus Branca, né?
Qual é acho massa isso, cara.
Cara, isso é muito bom, que eles têm a questão lá do tal jogo de Paixô, né, que é o nome, né, que pra ele se comunicar, pra você saber que o cara é da Ordem da Lotus, eles têm que fazer, os dois têm que fazer combinado a porra do símbolo, cara, no tabuleiro. O tabuleiro dá um empate que forma o símbolo, cara. Eu acho isso muito foda. Só tem coroa sinistro na Ordem, que é o... Que aí volta o mestre lá, o que é o Paco, né, que é lá da... Sim, da aldeia da água. O coroa...
O Paco da espada ou da... O Paco da água ou da espada é o... Putz, esqueci agora.
É o cara que treina o Sokka, aquele imperador, o velho lá, que é amigo do Aang lá, que é o imperador lá da cidade lá dos Escorrega, também é um desses...
A cidade dos Escorrega.
É, eu não lembro o nome da cidade, cara. Pra mim, a cidade dos Escorrega, pra mim, é o...
É de Machu?
Isso, então tipo, você vê que tipo, é a ordem dos velhos sinistros, né, cara? E tipo, isso é muito bom que você vê que eles estão ali por trás tentando segurar as pontas, né? Tipo, eles sabem que vai ter uma hora de agir. Você vê que a parte do Iron não, o Iron só tava ali que ele sabia que ia ter uma hora que, cara, ele ia ter que lutar contra o Ozai, que ele sabia que o Ozai ia sair do... ia sair da parada. E tem isso também, né, que ele era o... que ele é o irmão mais velho, era ele que era pra ser o Senhor do Fogo, mas por conta da morte do filho dele, ele desiste, cara, ele vê, cara, guerra não traz nada.
É, o desiste, né, o Ozai dá um golpe, né, cara.
É, o Ozai mata o pai dele, né. Não, mas aí já tinha que, eu acho que no episódio que mostra o golpe do Ozai...
Não é o Ozai que mata. O Ozai faz a mãe do Zuko matar.
Na real, faz a mãe do Zuko
matar. A mãe do Zuko mata o pai do Ozai, e aí o filho do Iro tinha morrido, e os anciões, o Ozai tipo, forçou os anciões lá tipo, a coroar ele. Antes
que não, mas eu acho que já tinham, não, mas eu acho que já tinham falado que o Iro não tinha pretensão de se tornar o Senhor do Fogo por causa da morte do filho.
Não, não, isso então, quem sugere ali é tipo, a Azula que fala pro Zuko ali, né, que o Ozai tá pensando nisso, ó, pô, o Iro não tem descendente, né, a linhagem vai acabar, então eu acho que o Ozai devia ser o Senhor do Fogo. Tipo,
cara, o Ozai essa tá criança... Sim, e a criança tem, tipo, sei lá, 8 anos. Tipo, porra, a menina era do mal mesmo, né, cara? Já nasceu evil mesmo. Puta merda. Mas, tipo, então, cara, isso eu acho muito foda, que mesmo na terceira temporada, que a gente até comentou nos bastidores, que a terceira temporada é mais só a montagem pra batalha final, né? Ao final retorno de Jedi, né? Ah, você vai ter a galera na luta em tal lugar, a galera na luta principal e a luta final do herói. Mas não, tudo vai montadinho, mas ainda assim tem esse escopo do mundo, né?
Eu não acho que é a montagem pra batalha final. Eu acho que é a montagem pra batalha do eclipse, cara.
Porque é a batalha final, o quê?
Não é a batalha final. A batalha final é no cometa. Uhum. Entendeu? Eles vão treinando, ele vai se desenvolvendo até o eclipse. Do eclipse até... Depois do eclipse, tipo, eles só se reorganizam, o Zuko chega, tem as historinhas do Zuko ali e depois volta pra final, entendeu? Mas não é... Não, essa batalha ali que tu tá falando que é cada um em um lugarzinho, assim, tá?
Eu acho não, que é a batalha... Não, cara, a própria batalha do... Não, a própria batalha... Que tem, é. Verdade, não, mas a própria batalha do Ozai, que depois que tem um reagrupamento, que é do Cometa, né? O Cometa Souza até, que eu acho que é o nome dos episódios. Tem 4 partes, né?
Sim.
Então... Ela também tem essa questão, por exemplo. Então, o Sokka e a galera dele que estão na questão lá daquele Zeppelin, né? Aquele Zeppelin maluco pra caralho, que é de metal e, porra, como que isso voa? É, você vai ter fogo, a galera, né? Mais por...
Quê? Fogo, né, cara? Justamente isso.
É, aí você vai ter a galera mais na luta por terra, que eu acho que é o pessoal do pai do Sokka, né? Eu acho que até também uma parte disso aqui é que
não,
desmembra. Isso,
não. Tu tá misturando.
Então eu devo estar misturando mesmo.
Não, é que, é outra...
No dia do eclipse tem a galera avançando por terra e o Aang indo pelo ar. Só que aí tipo, eles descobrem e acabam tipo, evacuando a cidade. Na finale, não tem, tipo, a única coisa guerra que tem além do Aang e o Senhor do Fogo é em Ba Sing Se, com o Iro entrando na cidade. E aí o Sokka e a Toph
no Zeppelin
e tal, mas é tipo, é porque eles vão lutar sem saber que o Aang tava lá.
Né? É que o Aang tinha sumido, né?
Some. É, ele sonha pra encontrar a tartaruga.
Pois é.
A batalha do Sol Negro, tu tá misturando as duas, entendeu?
Mas é uma coisa interessante, inclusive, que é a parada do eclipse, né? Tu pensa que ia ser o final da porra da série, né? Daí chega lá no eclipse, não, a Azula já sabia de tudo. É outra coisa que a série já dá uma revertida, assim. Aí tu pensa, caralho, a batalha então vai ser no Cometa de Suzy, onde o Senhor do Fogo vai estar não só ele, como toda a Nação do Fogo, né? Eles vão estar com um boost de ataque absurdo, né, cara? Então.
Caralho, o maluco tá quase em vermelho, cara.
Não, é engraçado que, tipo, se tu pensar em conceitos de guerra, né? Tipo, é aquela coisa ficção, né? Mas é o imperador da porra toda tá na frente do Zeppelin, que tá na frente de tudo, disparando fogo, tipo.
Não, ele tinha até mudado. Ele tava tão ciente que ele ia ganhar, que eu acho que ele muda o tipo. Título dele, né? Ele não vira mais o Senhor
do Fogo. Ah, sim, ele é o...
Ele vira Fênix. Isso, o Senhor Fênix, uma merda dessa assim, cara.
Ah, vi Fênix.
O pior é que esse negócio do cometa, né, deixar os dobradores de fogo mais fortes, só dá um tchan no Agni Kai, né, cara, do Zuko e da Azula, que também é uma cena...
Sim, sim.
Uma das mais fodas da série, dessa luta deles, cara.
É, que... só que no final acho que o mais legal dessa luta é que não é o Zuko que leva ela sozinho, né, cara? Vira a luta dele com a Katara, que eu acho que eram os dois ainda que não estavam tão entrosados ainda ali do grupo.
É mais ou menos, né? Eles se entrosam no episódio da... que eles vão caçar, né? Não, é que eles vão caçar o quem matou a mãe dele lá.
Sim, não, quem matou dela. A mãe dela, né?
Isso, mas, tipo, na real, eles não lutam juntos. Porque ele tava só o Zuko e a Azula, e a Azula...
Sim, tá sim, ela entra depois.
A Katara e o Zuko, tipo, se defende. E depois fica só a Katara e a Azula, né?
Pra ter a Katara usa aquela parada de levantar água, né? Prender as correntes.
Sim, nossa, cara.
Não, mas esse, pô...
Maneira pra caramba, né, cara?
É, vocês falaram dessa parte final aí. É interessante justamente pela parte da Azula, né? Que a Thaili e a Mei traem ela no episódio da prisão. Uhum. Daí,
nossa, eu acho muito massa essa cena aí também.
É, sim, ela começa a ficar puta, daí o Ozai declara ela como a Senhora do Fogo, né? E aí, já que ele vai virar o Imperador Fênix, ou seja lá o que
é. Que nome ridículo.
Não, é tipo, é um negócio, o cara tava tão mega lomaníaco assim.
Sim.
E daí, tipo, tu vê que, pô, ela virou rainha, mas a custo de quê? Mesmo ela sendo uma sociopata, tu vê que ela tava já pirando, assim, que, tipo, ela teve a aceitação do pai, ela tava, tipo, numa posição de poder, mas ela ainda...
Não,
tipo,
ela não teve ela a aceitação merda, do pai. Ela não teve a aceitação do pai. É, pode ficar, agora eu sou o Senhor Fênix, pode... Tipo, ela sabe que ela não teve a aceitação, ela fica doida exatamente por isso. Porque além dela perder quem seguia ela, muito entre aspas, assim... Ele ainda, tipo, ele só dá o título pra ela porque, pô, cara, não preciso mais disso. Tanto que ela fica meio bolada porque não tem ninguém quase na cerimônia.
Sim,
cerimônia...
Ela, tipo, e tu vê que ela começa a pirar, né? Ela até expulsa as velhinhas lá do fogo. Que, tipo...
Sim, você vê que a cara dela fica show, não, o cabelo e, tipo, dela fica todo desarrumado.
Isso é muito engraçado porque eles vão no Agnikai e a Katara assim fala, não, vamos lutar contra ela juntos. Aí o Zuko fala, não, tem alguma coisa errada com ela, mas eu não sei o que é. Você vai dar um zoom na cara dela, ela toda
tipo, ela tá com o olho tremendo, cara, com dos olhos tremendo, tipo, é muito doido essa parte, cara. Eu acho, cara, eu vou te dizer que é uma pena realmente a Nickelodeon não ter, que não quis investir no filme, porque a HQ que conta a história da mãe do Zuko, né, que era um roteiro de filme, desenvolve um pouco mais da parte dela, né, dessa relação dela com a mãe dela, e, tipo, você vê que muitas das coisas ali vem mais da cabeça dela do que da própria mãe mesmo. Tipo, a mãe realmente ficava meio bolada com algumas atitudes dela. Mas tipo, ah, eu não odeio minha filha, eu acho que minha filha é um monstro. Tipo, ela que começou a criar. Você vê que tudo disso é coisa dela, é paranoia dela. Ela que é, que é a maluca do caralho mesmo.
Sim, sim. Mas uma coisa, falou do episódio do, do Eclipse, um momento que eu acho muito legal, que daí é o turning point do Zuko, né? Que ele vai e ele encontra com o Ozai, né? Daí, tipo, ele já sabe que tá... Tipo, o Ozai taca o raio, né? Achando que vai vencer. Daí o Zuko só desvia, taca o raio de novo. Daí ele pensa, putz, o Zuko vai enfrentar ele. Daí, tipo, o Zuko, não, vou deixar pro Avatar te enfrentar. Porque, tipo, fora que provavelmente o Zuko não quer matar ele, né, cara? Porque, querendo ou não, é o pai do cara. Daí, tipo, essa coisa dessa terceira temporada, tipo, a segunda teve a coisa do Aang, tipo, o primeiro episódio lá, que eles tentam forçar ele a aprender a dominar o Avatar, né?
O modo daí, tipo, Avatar, é.
Tu vê que ele fica bolado quando ele tá procurando o Appa, ele destrói os navios lá do povo da areia, né? Tipo, pô, tem um negócio legal, daí chega na terceira temporada, tu vê que, tipo, ele tem que se aprender a se livrar desse ódio todo, né? Que, tipo, ele vai, ele tem que achar uma solução aqui. Isso que eu falei que é legal dessa parte dele ser um dobrador do ar, e toda essa filosofia deles, que ele quer achar um modo que ele possa vencer essa guerra sem matar o Senhor do Fogo, né, cara? Então,
sim, não só isso, acho
isso...
Continue. Não, porque você tá falando isso, eu acho que até um pouco antes ainda dessa luta com o Senhor do Fogo, que tem a questão do treinamento dele com Coroa, né? Que ele não é um dominador do ar, mas ele é um cara muito sábio, que, tipo, acho que não lembro
de
que
passei, né?
Eu não lembro se é na segunda. Eu acho que é na segunda, né? Que ele começa a treinar com esse guru, e aí o cara fala, ah, você tem que deixar aqueles que amam. E ele não consegue deixar a Katara, né? E aí aquilo para. Eu acho que até que é o que resulta na derrota dele lá na segunda temporada. E aí, na terceira, ele volta, ele faz esse treinamento com Coroa. E aí, eu acho que é ali que é o ponto que você olha e fala, cara, o Aang amadureceu de vez. Que é ali que ele realmente ele completa aquele ciclo, né? Ele abandona tudo, ele chega...
Não, é que, teoricamente, assim, ele não abandona.
Ele não abandona, mas ele...
Não, isso que é legal, justamente, ele é aquela coisa que, tipo, ah, tu tem que abandonar os teus amigos, tipo, esse mundo terreno, assim, dele, tipo, pensa, não, deve ter outro jeito, né? Que, querendo ou não, no final das contas, ele consegue controlar o estado de Avatar, mas ele não abandonou as coisas que ele acredita, né? Então, isso que é legal. Então, justamente isso, ele vira o Avatar e ele usa o poder do Avatar pra justamente não matar o Ozai, mas sei lá, a dobra de fogo dele. Tipo, cara, eu vi esse episódio, eu vi na Globo também. Eu, como
o que não... Eu acho que todo mundo viu que já tava passando no horário mesmo.
Não, eu lembro, eu acho que eu passava dois episódios por dia, assim, daí, tipo. E quando eu vi isso, cara. Eu não lembro, cara, mas eu, tipo, pô, eu lembro que eu vi essa parte final e eu achei, pô, é muito foda, tipo, a solução dos caras, assim, de ir pra esse lado. Justamente, o Aang, por mais que ele ficou puto na série, teve essas coisas, ele foi aprendendo, assim, e teve aquela coisa que os outros avatares também falavam, não tem solução, tu vai ter que matar, cara, é o momento, né, então...
Sim. Tipo, e na hora que ele tá na Tartaruga Leão, que ele faz essa conversa com os outros avatares. Todo mundo fala, não tem jeito, porra, dá um jeito, se vira aí.
É, e depois ele fala com a Tartaruga Leão, né, que ela dá a ideia do negócio dos espíritos, da energia, né.
Ela que, de certo modo, ensina, né, ele essa técnica. Era assim que ela... Eu não sei se já chega a falar nessa temporada, se é algo já exclusivo do Korra. Mas é essas tartarugas que são as responsáveis, né, pela questão da dobra, né. Eles que concediam aos humanos isso.
Sim. Uma coisa que a gente também não. Só pra não deixar passar em branco, tem uma cena excelente. Excelente, que é a batalha de espada entre o Momo e o Appa.
Cara,
não lembro. Ah, é que tem um episódio que o Aang, tipo, essa terceira temporada ele tá pirando assim, porque ele tá
achando
que não tem tempo pra fazer as coisas e. É justamente o que eu falei, que essa terceira temporada acho que mudou o estúdio também de animação. E tu vê que tem um lado bem mais cômico, assim, tipo, tem os personagens fazendo caras e bocas, assim, tendo esses sonhos do Aang, tipo, enfrentando o Senhor do Fogo, daí, tipo, é toda uma. A forma que o desenho é feito é mais cômico, assim, até depois tem aquele episódio do teatro, né? Que eles
reproduziram. Cara, assim. Esse episódio do teatro é muito bom.
Cara, é a melhor recapitulação possível que você pode fazer, né? Tipo, justamente, nos episódios anteriores, daí conta parte por parte, não. É um teatrinho dos personagens vendo as próprias cagadas, assim, tipo, é bem legal, assim.
Principalmente nessa parte do. Eles até falam, mas o Jato morreu? Aí a Toff, não sei, não ficou muito claro.
Muito bom. Eu lembro que no final o primeiro começa com o Sokka e a Suki adorando, né, a peça, e no final todo mundo sai bad vibe.
Só a Toff que gosta da coisa,
né? Que ela é interpretada por um marombado, né? Maluco com barba, os caralho.
Aí o Sokka vai mandar umas piadas, umas dicas de piada lá pro ator dele. Também queria comentar assim, na terceira temporada, que tem tipo, o episódio do Roku, né, cara? Assim como
tem
o episódio tipo, do Wan, do Wan, né? Que é o ator original, no Aang, ele fala, tem um episódio que é específico da vida do Roku, né, cara? Ele até fala que, tipo, ele é. Na época dele, tipo, ele não teve nada demais, assim, né, cara? Foi uma época muito pacífica.
É, mas ele fala.
Marcado como o Avatar que, tipo, deixou a guerra acontecer. Né,
cara? Sim, é exatamente. Esse episódio não é só pra contar a história do Hulk, é pra contar o início da situação daquele mundo, como ficou, né, cara? O resultado. Porque a gente tá entrando. A gente já entra, como o Desgraça falou lá no começo, a gente já entra num mundo modificado. Como que isso aconteceu? É exatamente o negócio começa no Roku. O fato do Roku ser negligente que acontece aquilo tudo.
É que, querendo ou não, né, tipo, ele não se meteu demais. Ele viu que a Nação do Fogo ficou grande, assim, ele... Ah, não, vocês não podem avançar contra Ba Sing Se, lá o Reino da Terra. E ficou por isso, né, mas, tipo, ele não meteu tanto forte a mão justamente porque o... Era o Sozinho, né, eu acho que é o...
O terror é o Sozinho.
Era o Sozinho, que era o Senhor do Fogo, né, que era amigo dele, daí, tipo, ele poderia ter matado ele, daí chegou, não, a gente tem uma história junto, mas eu não vou te matar, daí tem aquela coisa que os dois, né, tem o vulcão que tá em erupção, e eles tentam dominar e ele acaba morrendo, né.
Sim.
Realmente,
cara. Não, ele acaba morrendo, não, os dois estão tentando dominar, o Sozinho mete o pé, e, cara, não vai dar, não, se fode aí, parceiro, ele vai embora.
Mas, tipo, isso que é legal, que todo jeito como é montada a série, tipo, explicadinha, assim, pô, velho, é realmente um negócio que os caras pensaram muito bem, cara, é absurdo, assim.
Sim, tem e acho que tem um fechamento muito justo como termina ali, acaba com a derrota do cara, do Ozai, sem ele ser morto, tem essa parada que acaba
É engraçado dessa batalha, porque, tipo, a tartaruga mostra o negócio, só que, tipo, tu não sabe exatamente o que é, né?
Sim.
E quando o Aang vai enfrentar, tu vê que ele tá o Avatar e, tipo, ele tá avassalando o negócio. Ele, foda-se, Senhor do Fogo. Pensa, caralho, ele vai explodir esse cara de dentro pra fora. Sim. Daí chega no final, ele faz essa técnica, daí tu fica, caralho, o que aconteceu, brother? Daí,
não, tipo... ele faz essa técnica não, cara, que tem um duelo dentro dessa técnica, o Aang quase perde, ele quase, o Senhor do Fogo quase consegue detonar ele ali, e ele consegue depois ir pra cima do cara, ele sela o Senhor do Fogo.
Tipo, é uma cena, é uma cena de dois malucos brilhando pra lá e pra cá, mas é empolgante pra caralho, cara, infelizmente.
Então, sim, sim, cara. Essa luta final ela é muito bem feita, cara. Os componentes dela, assim, eu vou dizer, vou chegar a dizer até que eu acho que ela chega muito ao ponto, assim, da luta do Goku contra o Freeza, cara. Que eu vejo muito daquela parte ali de, cara, cenário todo vermelho, tudo explodindo, os caras ali no ápice dos poderes dele. O Aang usando todo o poder do Avatar e o Senhor do Fogo no poder máximo por causa do cometa, né, cara?
E essa batalha, velho, ela, tipo, ela é muito boa em usar todos os elementos, fazer sim. O Aang usar. Elementos de maneira inteligente, assim, cara.
Uhum.
Eu acho que principalmente com a dobra de terra, cara. Ele faz umas paradas, as armaduras lá, com a bola e tal, ele faz umas paradas muito massa, cara. É uma dobra de terra, teoricamente, é uma das que, tipo, acho que menos. Como é que eu posso dizer? Menos, tipo, tem coisa que salta aos olhos, assim, né? Ah, joga uma pedrinha ou outra.
Ah,
tipo,
ela é parada, cara, mais bruta, né, cara?
Pois é, cara. Tipo, isso que é um dos aspectos interessantes, justamente como ele trata isso. A gente falou de luta, né? A gente não falou de luta, basicamente, quase a parte toda, mas os estilos de lutas como ficaram, né? Que nem, pô... A água é um negócio mais fluido, né? Então, tipo,
eu acho que, se eu não me engano, luta... eu acho que a água é representada pelo Tai Chi, cara.
Não, falando exatamente do estilo de luta, mas falando da como lida com os elementos em si. Tipo, ah, o fogo, como faz, tipo, ah, tem o um negócio da raiva e tal, mas não, tem o um negócio, é energia interior, assim. Tanto que, tipo, os dobradores de fogo, eles geram fogo, assim, é tipo combustão espontânea, né? Então, aí a água eles têm que tirar de algum local e realmente dobrar, né? Tipo, dominar aquilo, fazer... Uma, tipo, tem que guiar, né? É tipo aquele... eu acho que tem no X-Men um personagem que ele não cria fogo, ele só domina fogo. Tipo, ele pode... Ele tem que ter um lança-chamas, né?
Sim, então isso. Ele tem o lança-chamas nas costas porque ele só controla o fogo. Ele não
é exatamente isso. Então, tipo, a maioria, todos os elementos, tirando o ar, né? Porque, tipo, o ar tem em todo lugar. E... E o fogo, os outros elementos tem que ter um local certo, porque que nem os dominadores de terra, não, tipo madeira ou ferro, até a Toph aprender.
Tem até aquela episódio da prisão de metal lá na primeira, na ilha, né? Ilha de metal na primeira temporada.
Sim, e até é interessante isso, que como a Toph dobra metal, que tipo, ela sempre faz uma, tipo, por mais que seja a Toph em si, ela não consegue fazer algo muito avançado mesmo com metal. Você não vê que ela... É sempre alguma coisa dela, tipo, dar porrada, assim, arrebentar ou só, tipo, unir, assim. Mas ela não...
faz uma armadura de metal no finale ali, né?
Sim,
dentro da aeronave, que é maneiro.
Esse é o negócio. Cara. Tipo, isso que é um bagulho, tipo, eu acho maneiro, assim, de como eles lidam também com isso, né? Cada elemento tem seu aspecto único e tem aquele negócio que até, eu acho que até dentro dessas... Eu não sei exatamente, porque Nook deve manjar que tem... Né, mitologia, é tipo... Essas coisas de... acho que é Tai Chi Chuan, essas porra loucas.
Sim, não, isso é os estilos de luta, né, cara? Você deve
Eu tô falando dos elementos em si, que tipo, cada um é oposto do outro, assim, tipo, a terra é bruta, é sim, um negócio bruto, não sei o que lá. Ah, sim,
da questão do equilíbrio, que é representado até lá para aquele símbolo do Yin Yang.
É, por aí, né, tipo, cada elemento tem um reverso dele, tipo, cada um... que nem... A água, ela tem que ter, tipo, é um negócio, água, vida, não sei o que lá. Daí o fogo é algo mais agressivo, daí enquanto... Daí o ar é alguma coisa mais leve e a terra é um negócio mais sólido, duro, assim, tipo... E como ele é representado na série, tipo, realmente, cara...
Isso também é bem representado nas posturas de dobra, né, cara?
Eles conseguem
fazer muito bem isso.
Sim, que aí que vem a parada da arte marcial, que cada... Como foi, até falei nos bastidores, cada uma representa algum estilo de luta... Que lida com isso, se eu não me engano, a da terra, por exemplo, é alguma coisa do sul, que são lutadores que sempre lutavam mais pesado, a movimentação dos katais são mais baixas, então você tem essa questão. Como falei, o da água eu acho que é representado pelo Tai Chi, que é uma parada mais, como o próprio estilo tem, a questão da onda, de se levar, tem que ser movimentos mais leves, então tem essa parada. Eu não sei qual é a questão toda, que eles pegam da questão dos trigramas, né, quem já viu Naruto deve saber melhor do que eu tô falando. Que até acho que é a base do Bagua, se eu não me engano, que é o estilo de luta. Mas tem essa parada. Cada estilo de luta virou uma dominação. E com isso eles vão usando o kata mais simples da parada para representar a parte básica da dobra. Até que você vê na primeira temporada, tem lá aquele avatar, aquele pergaminho da dobra d'água, né, cara? Que tem mostrando toda a movimentação que eles têm que fazer. E aquilo, se não me engano, acho que é tai chi puro, cara.
Uhum. Mas sei lá, tem mais alguma coisa aí, lembrando de. Eu acho que já tá dando um bom horário mesmo.
Pô, já, cara, ele começou aqui a 9?
Cara, não,
acho que 8.
Deixa eu mandar.
8 e meia, mais ou menos.
8 e meia, mas. Acho que demorou um pouco pra começar mesmo.
Eu acho que.
Cara, mas uma coisa da série, tipo, falando da parte final, tipo, final em si, episódio final, aquela coisa. É aquela coisa, por mais que a série, tipo, seja algo bem básico, assim, né? Tipo, por pensar. Uhum. É aquela coisa que tá na cara o que vai acontecer, mais ou menos. Eles vão se unir, eles vão ter as briguinhas internas, vão se envolvendo e vai ter o final que vai vencer, né? Mas, tipo, o final da série é, tipo, muito, muito by the book, assim, tipo, O Aang é consagrado, o Zuko virou o imperador. É tipo, eu acho que mal tem diálogo no finalzinho, assim, daí só tem tipo,
tem só aquele encontro lá na casa lá.
É, daí tipo, ele olhando pra Katara, daí tem um beijo, daí tipo, rola o final, assim, tipo, eu fiquei meio broxado, assim, indo pro final.
Não, cara,
final,
eu achei justo, realmente, tipo, você falou um ponto interessante. Ele tem muita coisa que você vai dizer que é clichê, mas é aí que é uma parada que eu sempre até digo. É quando a série consegue utilizar bem os clichês, ela consegue se incorporar naturalmente na história, então não fica incômodo. E a série, ela consegue fazer isso muito bem. Vai ter coisas que você fala, eles vão no final se reunir e tá acontecendo do fogo. Mas, cara, aquilo é muito bem montado.
Isso sim, mas esse final que eu achei, tipo...
Da Katara e do Aang?
Não, toda essa parte final...
Não, aquele, assim, o desgraça achou que ia ter. Por exemplo, o Sokka agora vive na tribo da água e ele montou o seu exército.
Não, isso, mas tipo, sei lá, cara. É que eu acho que foi tão básico, foi muito, sei lá, nova esperança, saca? De, vai ter a premiação aqui, vai ter sorrisos e é isso aí.
O desgraça ficou bolado porque o Appa não ganhou a medalha, não, sacanagem.
Caralho.
Não, eu até entendo esse ponto e até o ponto que eu ia puxar, porque querendo ou não, a série deixa coisas em aberto. Acho até porque, como a gente sabe aqui nos bastidores, né, não, acho que não vai dar fama, tem certos problemas entre a Nickelodeon e os criadores da série, como o modo que eles querem conduzir e o modo como a Nickelodeon quer ser conduzida, né? Então tem algumas coisas que eles acabaram deixando em aberto e eles tinham que encerrar a história. Então, tipo, ele derrotou o Senhor do Fogo, mostra que tudo tá em paz, mostra o Zuko dando checkmate no Senhor do Fogo lá na cela.
Da mãe, né?
Exato. E depois acaba com a reunião lá da festa do chá lá e acabou, realmente é isso. Mas é porque a série, ela acaba deixando coisas em aberto que eles até tentaram depois fazer um filme pra fechar algumas coisas e a Nickelodeon não quis. Não sei o que que deu ali na produção da Nickelodeon, não, cara. Acabou, tchau e abraço pra vocês. Aí acaba entrando até o ponto que o Cat, eu acho que é o mais consome aqui, que é o universo expandido do Avatar, né? Que entra a questão das HQs da Dark Horse, né? Que é a Dark Horse e Nickelodeon, né?
Eu acho muito, muito boas elas, tipo, as duas primeiras são as que mais, tipo, tem a ver, assim, com tudo que aconteceu, né? Porque a primeira, que é a... Só falando rapidinho, não precisamos entrar muito. A primeira é a promessa, que é, tipo, o Zuko... Eles começam com o Zuko pedindo pro Aang prometer pra ele que se ele acabasse seguindo um caminho que nem do pai dele, pro Aang, tipo, atacar ele, né? Tipo, botar um passo. Mas o Aang promete e tal, achando que não ia acontecer. Mas aí, tipo, eles tentam recolher a galera da Nação do Fogo, que já tava na Nação da Terra há 100 anos, né, que já estava estabelecida, e começa, tipo, a ter uma treta. O Zuko vai acabar querendo deixar alguns lá, mas o Aang fala que não, tipo. E aí vai dar o primeiro passo para Republic City, que é a cidade da Korra, né, onde tem,
tipo, exato.
Uma região que tem dominadores de todo lugar. Eu achei uma parada bem maneira quando eu li isso. Aí o segundo é de repente a HQ da mãe dele, né?
Sim, eu acho que dessa primeira HQ, eu acho que só vale destacar que é o rompimento do Aang com o Avatar Roku, né? Que a gente tem essa questão do Avatar consegue falar com suas vidas anteriores. E querendo ou não, o Avatar Roku era mais o guia espiritual do Aang do que qualquer outro Avatar. E nessa história eu acho que o maior impacto, pelo menos quando eu li, a parada pra mim mais impactante dessa história é exatamente isso. Porque o Zuko, ele faz essa promessa ao Zuko, e aí quando aí fica essa questão desse impasse, né, da divisão de territórios, da galera da Terra querer lá, mas a galera da Nação do Fogo não quer sair de lá, e aí o rei da Terra e o Zuko começam a bater de frente, e acaba ficando na mão do Aang pra resolver, e nisso tudo tá lá o Avatar Roku. Não, Aang, você vai ter que matar o Zuko, porque, porra, eu dei mole lá com o meu lá,
e
e olha no que deu. E no final o Aang fica tão puto com o Avatar Roku, que o Aang acaba resolvendo essa parada sozinho, né, que ele vê lá a família que, ou acho que a mãe era da Nação da Terra e o pai do Fogo, e a menina era meio que o melhor desses dois, né, o melhor desses dois mundos, né. Ele fala, cara, isso aqui que é a solução de vocês, cara, essa área aqui vai ser uma área neutra, vai ser uma área onde todo mundo de qualquer nação, de qualquer coisa, vai poder ficar, que é a ideia da Cidade República, né? O ponto central onde todas as nações se unem. No final, acaba o Aang se rompendo com o Avatar Roku. Isso eu acho bacana, que, tipo, cara, é o próprio Aang que, porra, cara, você, sei que você foi meu guia espiritual durante toda a jornada, mas olha só, você ia me fazer botar tudo a perder. Ele queima no final, né? Até lá a concha que representava o Avatar Roku. Ele corta a ligação dele com o Roku.
Eu não lembrava disso.
Sim, acho que essa parte mais impactante dessa é exatamente isso. E aí vem a segunda, que eu acho que era que, porra, era necessário ter uma animação, que é aí da história da mãe do Zuko, né?
Sim, pior que ele tem esse papo do da Netflix, né, uma série live action e tal, cara. Mas aí, quando os dois criadores saíram ali, comecei a ler uns comentários na internet, e eu até concordei bastante. Eles podiam fazer uma adaptação das HQs, cara, que eu acho que valia muito mais do que uma série live action.
Sim, cara, essa da HQ, ela responde uma pergunta que, cara, querendo ou não, pra mim a série devia ter respondido, que é o, cara, o que que aconteceu com a mãe do Zuko? E ela, finalmente, ela define bem tanto o Zuko, ela fecha de vez o arco do Zuko, o Zuko, de certo modo, ele ainda fica meio que com uma parada em aberto, que ele não resolve totalmente a questão com o pai dele, e beleza, ele volta ali pro tio dele e tudo mais, vira o novo Senhor do Fogo, mas ainda fica com isso em aberto. A série deixa em aberto na questão do Zuko, e essa segunda HQ ela resolve muito bem. Apesar de deixar, você tem um final ali do Zuko com o pai dele, né? Mas ainda assim deixa em aberto algumas questões do Zuko. Ele não fica total, o arco dele não fica totalmente fechado. E essa segunda HQ, ela fecha isso e ela mexe com uma parada também que eu vou dizer que tanto a lenda de Aang que a lenda de Korra falham pra mim, é a questão da parte do mundo espiritual. Essa HQ, ela brinca bastante com essa parte, apesar de ter a ver com a mãe do Zuko, mas eu acho que é uma coisa que tanto a primeira quanto a segunda série deixam meio que em aberto, essa questão do Avatar e sua responsabilidade com o mundo espiritual. O Korra ainda chega a arranhar um pouco na segunda temporada, mas é aquele negócio, esse arranhamento é só pra chegar lá na luta Megazord do final, né, cara? Não é não é o negócio completamente explicado. E isso é uma parada que me deixa meio coisa. Até espero que essa, apesar de que você já falou, né, os criadores originais já saíram, né, essa série da Netflix lide um pouco mais essa questão do Avatar e o mundo espiritual. Tipo, a primeira série, ela não foca nisso. Acho que as HQs até arranha um pouco mais, e Korra, quando vai arranhar, porra, né, eles largam de mão, aí vem a terceira temporada, que é mais com aquele, com os camaradas lá da Ordem e Caos, né, cara? Então, tipo, você fica, porra, mas e o mundo espiritual, cara? Tipo, tá bem, não tá? Como que isso lida, né? Eu acho que isso a série deixa um pouco de bandeja assim, largado. Mas nada que derrube a qualidade que ela tem, né, cara?
Sim.
Sim, no caso, acabou, a gente falou dessas coisas da Nickelodeon, né, que como é uma série que não vendia muito brinquedo, aposto que, tipo, e custa caro, né, querendo ou não, que, que nem a primeira temporada a animação é meio truncadinha, assim, mas depois segunda, terceira já é bem feitinho, e o pior, e ainda é prejudicado pelo fato que eu vi no Netflix, né, e o Netflix são as versões que saíram na televisão, cagado, basicamente, né, que são 4x3 e... Tipo, a dublagem, a gente falou bem da dublagem, mas a dublagem a portuguesa brasileira tem problema de mixagem de áudio, que tudo que não seja as vozes vai ser muito baixo.
Mas isso é só na primeira metade da primeira temporada.
Sim, né? Sim, na segunda já é melhor.
De ouvir nada, de ouvir qualquer coisa, assim.
E daí, tipo, essa coisa de ser uma série que não era muito lucrativa aos olhos da Nickelodeon, comparado, sei lá, o Bob Esponja e o Padrinhos Mágicos, provavelmente, né? Daí deu treta, tanto que eu falei que eu acho que é o primeiro episódio de 2004, né? 2004, 2005.
Fevereiro de 2005.
Isso, daí a série acabou em julho de 2008, cara. Então, tipo, 3 temporadas, demorou tudo isso e justamente foi pro... Os caras tiveram que insistir em fazer, tipo, tudo certinho, assim, pra ter uma finalização. Por mais que tinha pontas soltas, foi um final certo, assim, pelo menos. Acabou sim, o conflito sim. principal da parada, né, então. E querendo ou não, a gente... É aquela coisa, né, que por mais que na época não deve ter rendido tanto, hoje em dia é aquela coisa que é falada do... uhum. incrivelmente até hoje, né. Todo mundo lembra de Avatar, assim, muito bem, tipo... Aquela coisa na internet que se tu for falar, tipo, onde muita gente vai falar, lembrar, vai querer rever, assim, discutir o negócio, né? Então, é aquela coisa, né? Os caras, como só pensavam em dinheiro, né? Dinheiro, não que né? seja diferente, né? Mas tem outras formas de ganhar dinheiro que não seja bonequinho, né? Porra.
Sim, sim. É aquela parada. Não é efetivo pra criança, mas é pro resto do público, né?
E não, mas não é até mesmo pra isso. criança, cara. Que é, tipo, pra criança ela vai pegar alguma coisa que é diferente. Até, é aqui no Brasil mesmo. Quando começou a vir anime pra cá, por mais que, né, tinha os bonequinhos do Cavaleiro Zodíaco na sua cara, era uma uhum. coisa diferente, assim, comparado a tudo, tudo que tinha ao redor, né? Então,
uhum.
é aquela coisa que, tipo... Hoje tem esses desenhos aí, tipo, né, eu acho que o Voltron, eu não vi o Voltron na Netflix, mas eu, pelo que eu vejo, de, acho que pelo público americano, assim, é mais, um pouco popular, bastante pra render, sei lá, umas 5 temporadas, coisa
eu acho que mais. Eu acho que até tem mais, eu acho que ainda sai, cara. Tem umas
7 ou 8.
É, eu nunca, eu tipo... Eu
só a primeira, achei bacaninha e tal, mas
não continuei. São 5 tigres robôs gigantes que viram um grande robô gigante, né, como diria o Deadpool.
É, mas é aquela coisa que é um tipo de entretenimento que poderia existir mais aqui uhum. desse lado do planeta.
Já tentaram, desgraça, mas toda vez que tentam, matam isso antes do tempo, então, né?
Pois é.
Então fica complicado. Tá aí o Thundercat de 2001, tá aí o Justiça Jovem, tá aí um monte de animação da DC, então...
Ixi. Tem que dar tudo pro Japão, cara. Daí o Japão faz e só fazem as dublagens aqui, deu, cara.
Exato, exato. Concordo.
Que de Avatar, acho que deu, né? Tipo...
É, eu acho que acabou. Agora acho que tem mais.
Não deu pra falar do Korra, porque eu acho que é tipo 30.
Não, o Korra a gente faz quando a gente for fazer o Não Recomenda, né? Que pelo jeito vai descer o braço.
Não, mas é o negócio. Tudo Menos Games agora vai ser um quadro, um podcast separado, assim, que vai, a gente vai fazer quando der. Tipo, quando a gente tem um assunto que geral pode falar. Não vai ser só recomendação. Inclusive, e falando em recomendações, eu tô em uma ideia separada, assim, que vou desenvolver depois. E, bom, acho que é isso, né? Então, pra quem gostou aí... Curta, compartilhe, se inscreva no canal.
Ative o sininho.
Nossa, ative o sininho. Puta merda, ninguém ativa essa desgraça.
Cara, não precisa ativar, o YouTube vai jogar na sua cara normalmente, assim, não se preocupa não.
Ei.
Mas isso aí, acho que acabou, né?
É só falar os contatos finais aí, o Kenok já...
Aqui que é o especialista.
Ah, né? Sim, então, galera, como já sabe, a gente tem lá o nosso humilde blog no locadoratv.blogspot.com.br, que além de onde vai estar esse podcast, que você pode deixar seu comentário, elogios e afins, também tem os nossos outros posts, como review, matérias e afins. Caso você queira um contato mais direto com a gente, no Twitter, o @locadoratv, a gente tá sempre lá. O Twitter tá meio parado agora, porque tá todo mundo ocupado, mas logo, logo volta ao normal. Quase que tá montado.
Foi comprado pela Microsoft, né, agora?
Exato, né, como vocês puderam ver hoje, como saiu. Hoje. Mas se você é mais tímido, mas e aí, quer mandar uma ideia por fora, tem o nosso e-mail também, o locadoratv@gmail.com, e também tem o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/locadoratv. Só ir lá e você vai ver os altos vídeos do Guardabelo lá.
É isso aí, eu me esqueci de apresentar a gente no início do programa, agora que eu pensei nisso.
Ah, precisa não, cara, já tá subentendido aí.
Bom, se você quer saber quem é a gente, vai lá no Fale Conosco e tchau.
Exato.
E descubra de quem é a voz de quem aí, você pensa, putz, esse cara chamado Felipe aqui, com certeza sou eu, né, cara, porra.
Nossos nomes são falados no cast, galera, se vocês não conseguem entender quem é quem... Eu só posso dizer Santo Nunes.
Ah, pois é.
Mas enfim, então, falou aí. Deixa eu apertar o play do papo.
Ah, não deu tchau mais?
Tchau, galera.
Ali falou aí, cara.
Dobre com cuidado.
Agora eu vou fazer a dobra do sono.